everybody. And action.
Que eu posso tocar com minhas mãos. É bem difícil até de explicar qual é a sensação. E quem não quer encontrar algo assim como você? Eu não me canso de me surpreender. É como um vento em suspensão que me atrai pra essa imensidão. Sem você eu não quero, eu quero pra sempre cuidar. Eu vou protegê-los do que for e prometo te amar.
Parabéns, dona Disney, já é uma senhorinha de um século de idade, quer dizer, já vai fazer 101, né, porque um século fez no ano passado, em 2023, e é por isso que estamos aqui hoje, não sei se comemorando, acho que comemorando um pouco também, mas, né, dando uma avaliada nesses 100 anos de Disney aí, inclusive vamos relembrar bastante o nosso especial da Disney, que já, né, começou faz um tempo e deu uma pausa e vai continuar. Se tudo der certo, se nossos planos derem certo, vai continuar muito em breve. Enfim, a gente vai falar mais disso mais na frente. Eu sou o Elvio Franklin, esse aqui é o Só Mais Um Plano de Sequência, que é o podcast Conversa de Cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje vamos conversar sobre Wish, O Poder dos Desejos, que é o filme de comemoração dos 100 anos da Disney. E, obviamente, que para conversar sobre esse filme, eu tive que trazer pelo menos uma parte do nosso time Disney, que é um time maravilhoso, que é Sara Beatriz Jalli. E aí, Sarinha?
Olá, gente. Depois de muito tempo de hiato, voltamos a falar de Disney, quem diria. Não,
não é,
nem...
rapaz.
Estamos aqui novamente, à volta dos que não foram.
E tô aqui também, já tava com saudade dela, com Bia Bock. E aí, Bia?
E olá, pessoas! E, obviamente, feliz de falar sobre Disney, como sempre. E eu tinha esquecido de assistir o filme, então foi ótimo o aviso de que ele ia sair no Disney Plus e que a gente ia ter gravação, que eu finalmente assisti. Então, obrigada.
Esse filme, ele sofreu essa sina, né? De realmente foi esquecido. E o mais impressionante, a gente vai conversar mais sobre isso também mais na frente, é que ele é o filme de comemoração de 100 anos da Disney. Não é pouca coisa, não era pra ser pouca coisa, né? Mas, enfim, vamos tentar entender por que que ele passou por esse processo aí de quase esquecimento imediato. Mas, antes da gente começar a nossa conversa de fato, quero dar dois avisos. Na verdade, é um aviso e um pedido. O aviso é aquele de sempre, que quem já escuta o Só Mais Um Plano Sequência já conhece, que é a gente vai conversar com detalhes sobre o filme. O filme já estreou há algum tempo, ele estreou ano passado ainda, mas a gente só conseguiu conversar agora, exatamente por isso que Bia falou que a gente, só quem viu no cinema aqui de nós foi Sara, que viu na cabine, tem texto, inclusive, de Sara. O link desse texto vai estar aqui na descrição desse episódio. Mas nem eu, nem Bia vimos no cinema, a gente só viu agora que entrou recentemente na Disney Plus, e aí a gente teve mais coragem, digamos assim, e lembramos também, né, como Bia disse, de assistir o filme, e por isso agora estamos gravando, e a gente até ponderou um pouco se valia a pena gravar esse episódio, Antes de assistir o filme, eu fiquei, ah, será se vale a pena? É um filme que, né, já estreou ano passado e tal, nem chegou a Oscar, então foi um filme que realmente... Mas agora, tendo visto hoje o filme, eu acho que ele merece uma conversa. E mais tarde a gente vai... Eu quero dizer por que eu acho que ele merece. E agora o pedido que eu vou fazer, na verdade, é aquele pedido de ajuda que eu tenho feito nos últimos episódios, um pedido de ajuda financeira, que é, agora você pode ajudar financeiramente o Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast aqui e outros podcasts estão ancorados, e onde a gente escreve nossos textos, nossas listas, que agora a gente tem um apoia-se. Então você tem a oportunidade de ajudar a gente com qualquer coisa, porque você pode apoiar a partir de R$1 até quanto você quiser. Só que se você doa a partir de R$5 mensais, você tem a oportunidade maravilhosa de estar no nosso grupo do Telegram, que é o melhor lugar da internet. Eu não canso de dizer isso para todo mundo, de me repetir, porque é realmente, na minha opinião, o melhor lugar da internet, o nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa, onde só tem gente boa, que a gente conversa sobre cinema, sobre séries, sobre livro. A gente, inclusive, agora está começando, esse mês, o nosso clube de leitura, lá do Só Mais Uma Coisa, que é exclusivo para quem está no grupo. A gente vai fazer reuniões semanais, a nossa primeira reunião já vai ser essa semana, e a gente está lendo Messias de Duna, a gente está começando a ler Messias de Duna, que, para quem não sabe, é o livro que vai ser adaptado para o terceiro livro dessa trilogia que o Denis Villeneuve está trabalhando aí. Foi lançado o segundo agora, que pegou a segunda metade do primeiro livro, e a gente está lendo Messias de Duna porque estamos muito empolgados. Muita gente se animou, e aí Carla está organizando isso aí, fez o nosso cronograma da primeira parte do livro, e a gente já vai começar. Eu já comecei a ler, inclusive, e estou amando. Estou muito empolgado com o nosso primeiro encontro. E aí, além dessa oportunidade de participar do Clube de Leitura, você também tem a oportunidade de ouvir ao vivo as nossas gravações dos podcasts. Hoje, a gente está gravando numa sexta-noite, então realmente é complicado, e a gente avisou bem em cima da hora a gravação, a gente confirmou em cima da hora, então... Talvez ainda apareça alguém aqui, um perdido, uma pessoa que não tem vida social, que não está na, né, sexta-noite sextando, e pode ser que apareça aí para sextar com a gente nesse papo, porque eu tenho certeza que esse papo vai ser bom, gente. Apesar de, antes de assistir o filme, a gente ficar meio assim, será se vale a pena? Agora eu tenho certeza que vai ser um papo massa, porque, enfim, eu acho que tem muita coisa para ser falado sobre esse filme, não só... por que ele foi basicamente um fracasso, mas a gente vai meio que dar um... naturalmente, fazer uma retrospectiva sobre a Disney Animation, né? Que é uma coisa que a gente já, como eu falei, fez e ainda vai continuar fazendo o nosso especial da Disney. Vou deixar, inclusive, os links dos especiais que já estão postados, né, do nosso especial da Disney aqui, do Só Mais Um Plano Sequência. Mas é isso. Se você tiver a possibilidade de nos apoiar, é só ir em apoia.se/ Só Mais Uma Coisa, tudo junto, sem acento. E aí você vai ver lá o nosso perfil no Apoia-se, vai ver os nossos planos de apoio, vai ver os nossos benefícios. Enfim, considere aí se tornar um apoiador. R$5 por mês, gente. É um preço de uma coxinha. E olha lá, porque a coxinha tá cara também. Então, vale a pena apoiar a gente, porque assim você vai estar ajudando esse site e todos esses podcasts e tudo que a gente faz no site a continuar funcionando. A gente tem vários custos, né, com manutenção de site, com várias coisas, enfim. E aí essa ajuda é muito bem-vinda para nos ajudar a continuar fazendo isso que a gente gosta tanto de fazer, né? Dito isto, vamos começar falando sobre o Wish. E eu queria já... Bia, tu também assistiu hoje, não foi? Eu acabei de assistir o filme.
Na verdade, eu vi no dia que a gente combinou, que eu já não sei que dia foi.
Ah, sim, sim. Foi ontem ou anteontem, não sei.
Algo assim.
Mas tá fresquinho na cabeça, né?
Não tem muita opção de dia pra ter assistido, gente. O filme saiu quarta-feira, não tem.
É verdade. Entrou anteontem, então.
Não tem muita margem, assim, de quando você assistiu o filme.
É verdade. Tá levemente pequena essa margem aí. Tá lá, né? O filme acabou de ser. Mas... Só antes, um comentário que eu falei que eu tinha esquecido de assistir, né? Mas eu só queria deixar claro que isso não é um demérito do filme, tá? Foi um demérito meu. Porque, para vocês terem uma ideia, eu estou participando, de novo, né, o segundo ano que eu estou participando do desafio dos 150 filmes ao ano, que é junto a alguns podcasts e algumas pessoas de alguns podcasts, tá? Elementar, Sete Letras, o Podcast, enfim. E assim, para vocês terem uma ideia, eu me empolguei um pouco, a gente está no mês 4, o desafio é 150 ao ano e eu estou no 148.
Já então, tá quase lá.
Ela ruxou, deu uma ruxadinha, assim, só um pouquinho. Eu acho que você deixou algumas pessoas para trás.
Um pouco. Porque eu queria voltar a reassistir todo Vox Machina e Mighty Nein do Critical Role. Enfim, eu queria terminar os filmes antes. Mas eu peguei essa oportunidade para ver vários filmes de terror e principalmente de animação que eu tinha deixado passar. Então, não foi só Wish, tá? Eu queria só deixar claro que hoje eu assisti Gato de Botas 2. Sim, eu estou muito
animada. Olha!
Essa semana eu vi os dois Sonics, eu vi os Croods, que eu nunca tinha visto, Angry Birds, eu nunca tinha visto, nenhum filme do Poderoso Chefinho eu tinha visto também, Pica-Pau...
Sinto por Sonic e Pica-Pau, então, também. Sinto por esse...
Mas então, só para deixar claro que assim, Wish tava junto com Turbo, Meu Malvado Favorito 2 e 3, Gato de Botas 1 e 2. Então, tipo, não foi culpa tua, tá, Wish? Tá tudo bem. Nesse caso, especificamente, eu só tô atrasada
dessa vez.
Mas o pior é que eu não me assustaria se algumas pessoas tivessem realmente esquecido do filme, porque parece que a própria Disney meio que esqueceu também do filme. Não sei o que tu acha disso, Sara. Mas tu não acha que... Eu acho que depois que o filme não conseguiu chegar numa indicação ao Oscar, aí eu acho que a Disney falou, tá, vamos pra frente, vamos bola pra frente, né? Vamos fazer um monte de continuação aqui.
Cara, eu acho que não é questão de não ter sido indicada ao Oscar, que não foi indicada nada importante em canto nenhum. Eu digo nada importante porque ele concorreu, se não me engano, em Anense, em alguma coisa. Mas, tipo assim, categorias principais, cri-cri-cri pra Wish, sabe? Globo de Ouro, acho que também não entrou. Então, assim, o filme foi muito ignorado, né? Aí, como sempre, né, tem umas coisas multifatoriais, né? Porque antes do filme sair, já teve os incel, né? Aquela galerinha, assim, né? Muito da hora, falando que o filme era woke, né? Minha nova palavra detestada, woke. Que não, era como é que diz, Black Lead, enfim, já começou com isso, só que aí depois quando o filme saiu, aí a crítica, muitas pessoas não gostaram, sei que muita gente gostou, e é assim mesmo, só que aí fica aquele meme do, ó só, concordei com ele, parece que eu sou amigo dele, mas eu não sou amigo dele, tá? Tipo, eu, por exemplo, eu não gostei tanto de Wish por
são outros motivos,
não tem nada a ver com, são totalmente outros motivos, e muita gente botou a culpa do filme ter sido um flop nessa questão aí da galera que deu uma reteada no início. Mas até aí, Raya também sofreu com isso, Encanto também sofreu com isso. Eu acho que são outras questões, assim, né? Sempre tem uma influência, mas eu acho que não foi isso que ditou o que aconteceu com o filme.
Nossa, aquele momento que eu tinha esquecido que Encanto existia e eu percebi agora que eu gostei mais de Wish do que de Encanto.
Eu vou embora.
Forte, viu? Forte.
Eu vou
forte,
embora. Eu vou embora.
Forte. Não, mas eu vou aproveitar o embalo de Bito também para dizer que não que eu tenha gostado mais do que Encanto, porque Encanto eu sou completamente apaixonado, mas eu fiquei muito surpreso pelo quanto eu gostei de Wish, tendo assistido hoje, acabei de assistir agora à tarde. E não sei, tiveram alguns fatores, assim, um dos fatores é um que sempre conta para mim é quando eu assisto com o Eric, uma animação, e aí eu sou muito influenciado pela empolgação dele, mas eu acho que...
Criança, enche os olhos, fico muito feliz.
Sim, sim. Não, mas eu acho que independente disso, eu gostei muito mais do que eu esperava do filme. Assim, o que eu não gostei do filme já é uma coisa que eu já não gostava desde as primeiras imagens que saíram do filme. Que foi esse estilo de animação esquisito, que eu até compreendo agora, tendo assistido o filme, algumas escolhas, mas eu ainda acho que as escolhas de ter arriscado, entre aspas, esse estilo de animação que mescla algo mais clássico, né, o 2D clássico, com o 3D mais moderno, que, assim, é uma técnica muito óbvia, que se perde completamente, principalmente quando a gente vai comparar com algumas animações recentes, como o próprio Gato de Botas 2, ou os Aranha-Verso, ou Tartarugas Ninja recente, enfim, até os Mitchell, né? Enfim, várias animações que estão realmente pensando formas diferentes de animar. Eu acho que nesse caso de Wish, eu não achei nada diferente. Eu achei bem óbvio o que eles tentaram fazer ali. Acho que em alguns momentos funciona. Eu achei bonito em alguns momentos. Mas em outros, eu acho que na maioria dos momentos, eu achei esquisito. Então, o que eu gostei do filme não foi isso. Isso eu ainda continuo fazendo a crítica que eu fazia antes de ter visto o filme, quando eu tinha visto só trailer, imagens, enfim. Eu gostei do filme por outros motivos, que eu acho que a gente vai... Eu acho que a gente deve começar falando por essa questão do estilo, porque é uma coisa que primeiro chamou a atenção também, desde as primeiras divulgações, né? Desse estilo que eles tentaram criar aí para essa animação. O que vocês acharam disso? Assim? O que vocês esperavam antes e depois de ter visto o que vocês acharam do resultado? Começando por Sarah.
Então... quando saiu, eu achei um pouquinho estranho, mas até aí, tipo, sei lá, assistindo, você se acostuma. Eu vi que teve um rei, tá, até aí sempre tem. E eu vi que era a técnica do avião de papel e tal. E, assim, quando eu vi o filme, achei que funcionou. Só que quando eu vi agora, a segunda vez que eu vi agora o podcast, eu me toquei que eu acho que a arte do filme é muito sintomática de todos os problemas que ele tem pra mim. Porque, assim, eles, beleza, usaram a técnica do avião de papel. Cenários em aquarela, mas mantiveram a mesma modelagem 3D que a Disney veio usando desde Enrolados. E pra mim, isso, essa coisa de, não, vou inovar, não, mas eu vou ficar com o pezinho aqui no mais confortável. Pra mim, reflete todas as vezes que o filme fica muito dividido entre o que ele quer ser. E eu acho que a arte acaba refletindo isso, porque eu sinto que se eles tivessem feito... Não precisava ser 2D, poderia ser um 3D, mas se eles tivessem feito um 3D diferente, teria casado muito mais, combinado muito mais, sabe? Nessa coisa, tudo parecer uma pintura, eles meio que eliminam todas as texturas realistas. Parece que... eu falo no texto
estranho,
da Dália, que a Dália é uma personagem que, né, claramente ela parece uma pessoa asiática, só que aí deixaram ela super branca, não tem nenhuma textura e fica muito estranho. Tanto que eu acho que é por isso que a Asha tem sardas. Eu acho que eles perceberam isso, que eles tiraram toda essa textura realista de pele e que acabou que precisavam
ficou
de uma
chapadão,
alternativa
né? Um negócio assim.
Ficou bem chapado. Aí eu sinto que foi até por isso que deram as sardas pra Asha, mas de modo geral concordo contigo. Acho que tem momentos que funcionam mais que outros. Eu acho que combina o personagem pra mim, né, que também tá no texto. Pra mim, o personagem que melhor funciona na arte é o Magnífico, assim. Eu sinto que gastaram muito mais tempo nele do que no resto.
Não, e eu vou te falar que eu acho que seria muito mais corajoso da parte deles, da Disney, como estúdio, pensando nessa ideia de que é o estúdio mais clássico de animação que existe, né? Eu não sei se eles precisavam acompanhar essa... Que, de certa forma, não é querendo... Como é que eu posso dizer? Não é de forma pejorativa que eu tô querendo dizer. Mas é uma moda. Esse estilo de animação Aranha-Verso e que tem funcionado. É uma moda que tem funcionado. Nem toda moda é modinha, né? De forma pejorativa falando. Mas eles não precisavam seguir isso. Eu acho que teria sido muito mais corajoso da parte deles se eles tivessem feito um 2D clássico como eles faziam antes. Ou, sei lá, mesmo que fosse emulando o 2D desenhado à mão, mesmo que não fosse desenhado à mão, obviamente, que, né, ainda... Eu não sei se alguém aceitaria hoje em dia fazer um trabalho completo... Não sei, talvez até fizesse, né? Tem gente que faz animação que é pintado aquarela quadro a quadro à mão, então talvez, por que não, né? Mas, assim, eu acho que teria sido muito mais corajoso, sabe? E eu acho que teria funcionado. Eu entendo a intenção deles de tentar mesclar o clássico com o moderno, mas, sabe, eu achei tão raso essa tentativa que acaba não funcionando. E Bia, o que tu achou?
Eu tô bem do outro lado, assim, na verdade. As primeiras imagens que eu vi, o primeiro trailer e tudo, não me incomodaram. Tanto que Eu achei estranho as pessoas ficarem tão incomodadas. Depois eu fui perceber que provavelmente é por conta da falta de motion blur, que a gente tá incrivelmente mal acostumada. E a questão do pessoal não ter se acostumado com essa parte de aparência de aquarela acaba tirando um pouco do contraste que a gente tá vendo muito nas outras animações, tipo Nimona, Arcane, Spider-Verse, o Gato de Bota, sim, etc. Então, tipo, dá uma diferenciação. Mas, assim, não me incomoda. Eu entendo o que eles queriam fazer. E eu entendo porque, por exemplo, não foi 2D. Eles não tinham tempo pra isso. Eu não sei nem se eles têm equipe.
É verdade.
Né, atualmente. Porque desde a mudança de 2D pra 3D, muita gente foi demitida da parte de 2D. Eu não sei como tá hoje em dia essa equipe dentro da Disney. Principalmente pra um longa, né? Enfim. E, assim, eu achei muito interessante quando começaram a sair as coisas. Porque tem até um paralelo que dá para fazer com o Menino e a Garça. Eu não sei como foi com vocês, quando vocês assistiram, ou pessoas ao redor de vocês assistiram, mas uma coisa que eu achei muito interessante é que teve muita gente do meu círculo de podcasts ou de outras pessoas que estavam tipo, ah, mas o Menino e a Garça nem é o melhor filme do Miyazaki. Só que, gente, ele é diretor de 14 filmes, então significa que 13 não são o melhor filme dele, né? Vamos nos acalmar. Então, assim, eu não sei se é porque quando eu vou assistir alguma coisa, principalmente na área de animação, mas no geral qualquer coisa, eu não vou esperando que seja a melhor coisa do universo, porque não tem que ser perfeito, tá tudo bem. Ou se é porque realmente... não me incomodou a animação, porque eu entendi o que eles queriam fazer, e como artista não me incomodou, portanto, como eu não consigo exatamente separar isso da pequena Bia que só foi assistir, também não me incomodou por tabela, não tenho certeza. Mas assim, eu achei na real bem interessante, e assistindo até o Gato de Botas e vendo a diferença de quando eles usam menos quadro para quando eles estão fazendo a cena de ação e quando eles usam algo mais fluido quando eles estão fazendo outras coisas, eu achei até melhor ainda o Ishii em retrospecto depois que eu assisti o Gato de Botas. Porque eu ter assistido o Ishii primeiro e depois ter ido pra ele e visto como no mesmo filme eles usaram diferentes formas de animação me fez apreciar o fato da Disney ter dado esse salto de quer saber, beleza, todo mundo tá acostumado com o motion blur que eu dei de exemplo, todo mundo tá acostumado com um monte de textura, todo mundo tá acostumado com isso. Tem um monte de estúdio fazendo um monte de coisa difícil, diferente. E a gente também pode e não precisa ser tão brilhante quanto esses outros. Tipo, a gente não precisa de todos esses contrários, a gente pode tentar uma coisa diferente. Eu achei muito, muito interessante. Eu não sei se foi.
Então, eu já acho que isso foi a tentativa deles de tentar alcançar a galera. Só que com o pezinho no medo, sabe?
Então, eu não sei se o pezinho no medo, porque se fosse o pezinho no medo, eles teriam deixado o botão do motion blur ligado e teriam deixado o contraste mais alto, eu acho. Eu não acho que tenha sido medo, eu acho que foi uma escolha e é isso, eles seguiram com a escolha e, pelo menos por mim, tá tudo bem nesse sentido. Que nem, tipo, foi uma escolha mudar o design da estrela pra não ser um personagem que muda de forma e fala e ser uma estrelinha real, que é tipo uma bolinha com bracinhos, etc.
Uma estrelinha vírgula. Ela é uma coisinha que aí ela acha, diz que ela parece uma estrela. Eu lembro do cinema, falei, parece. Olha só, você até parece. Aí uma estrela, fiquei, parece?
Tadinha. Só porque... Não, mas enfim, inclusive, adorei. Que bom que a estrela não é um ser que fala e muda de forma. Perfeita ela desse jeito. Super funciona. Veria uma série antológica de viagens da estrelinha, facilmente.
Eu adorei também.
E, tipo, assim, esse ano, como eu disse, eu tô vendo muita animação, né? Muita animação diferente. E assim, teve muita coisa, tipo, Meu Amigo Robô, todas as animações que estavam em curta pro Oscar, todas essas coisas, tudo tem alguma coisa interessante, mas eu achei... Que eu não sei se é porque normalmente a galera ou tá com muito hype e tudo é perfeito, ou tá com zero hype e tudo é uma porcaria, mas eu não acho que o Wish merece o hate que ele tomou. E me incomoda um pouco isso.
Não, o hate eu acho que não. O que me incomoda, por exemplo, acho, como eu disse, eu achei que funcionou. Eu acho que em alguns momentos melhor do que outros, mas eu achei o filme muito bonito. Minhas questões com o filme, por exemplo, são outras. E É muito difícil falar de Wish sem comparar com tantos outros filmes. Eu acho que, assim, eu acho que a questão é que o filme encantou, obviamente, muita gente, não dá pra negar, tem gente, melhor filme da Disney, que sei que é maravilhoso e tal. Mas eu acho que, pegando um exemplo parecido, Elementos, quando estreou, também estreou, assim, no, se jogando num oceano de hate, sabe? Vi muita gente da ilustração hateando o filme logo que começaram a aparecer as coisas. E aí, depois que o filme estreou, foi a pior final de semana de estreia da Pixar, desde Lightyear, que não vamos entrar nesse assunto. E aí, depois, no boca a boca, o filme se ergueu, deu um lucro, foi indicado a prêmio, estava no, na lista de indicados oficiais ao Oscar. E o Wish, não, sabe? O Wish meio que foi murchando. Por mais que muita gente tenha falado bem, tipo, pessoas que eu sigo que queriam conteúdo falam bem, o filme murchou, gente, o filme... Basicamente, o filme não se pagou, gente. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Fora da pandemia, sabe? Então, acho que faltou um pouco, assim, encantamento para muita gente, né? Não para todo mundo, porque muita gente amou. Sim. E eu acho que... Eu não quero invalidar, assim, o que essas pessoas sentiram assistindo esse filme só por eu não ter sentido o que elas sentiram. Mas, assim, um filme que custou 200 milhões, a bilheteria dele ter sido 250 milhões, que é isso, sabe?
É complicado. Eu acho que uma coisa que talvez tenha atrapalhado muito o sucesso do filme, a falta, né? No caso, ter contribuído com a falta de sucesso do filme, com o fracasso, é o fato do filme vir com essa marca zona gigante, esse carimbo gigante de 100 anos da Disney. É o filme de comemoração de 100 anos da Disney. Isso tem uma força muito grande, gente. Assim, eu acho que eles terem jogado isso de imediato, porque isso, o filme ele começou a ser divulgado assim. E isso pegou muita gente, porque isso joga uma expectativa lá nas estrelas, sem fazer nenhum trocadilho com o filme. Mas é assim, não tem como você, principalmente se você gosta da Disney, se você tem um, se você acompanha, se você cresceu com a Disney, você fica, caraca, eles vão vir com um negócio agora. Só que assim, a gente também não tinha parado para pensar, ou talvez até tivesse, não sei, que a Disney vem numa sucessão de, pelo menos falando de bilheteria, né, falando economicamente, retorno financeiro, vem de uma sucessão de fracassos bem, bem tensa, né? E aí, sem contar também com a disputa, né? A concorrência com outros estúdios que estão crescendo muito e com razão, assim, eles estão crescendo, não é à toa, eles estão realmente investindo em coisas ou alguns estão investindo em coisas muito criativas, como como é que é o estúdio do Aranha Verso? Não é só a Sony, tem outro. É a Sony Animation, mas que é o mesmo que fez a família Mitchell, né? É a Sony também.
Isso, é a Sony. Mas, eu ia dizer também que é importante lembrar que assim, os últimos filmes, né? Vamos dizer assim, os grandes lançamentos do cinema da Disney, os últimos foram Raya e Encanto, e foram dois filmes de pandemia. Não, mas só para dizer a questão da bilheteria, sabe? São filmes que a gente não sabe como poderiam ter performado se tivessem estreado.
Mas em Mundo Estranho,
por exemplo. Mundo Estranho foi flop também.
Pois é, então, sabe? E que eu não desgosto desses filmes, nenhum desses. Assim, eu desgosto muito mais do que eles estão... Porque, assim, a Disney parece que não tá conseguindo... A Disney e a Pixar também vai junto, tá? Não tá conseguindo criar mais coisas novas. E que realmente é difícil, gente. Assim, criar coisa nova hoje em dia, uma coisa que realmente brilha os olhos das pessoas e diga, caraca, isso aqui eu nunca vi. É muito difícil. Sempre foi, mas tá cada vez pior. Mas, assim, eles... O anúncio que eles fizeram, mais ou menos recentemente, das várias continuações, é um negócio que me deixa muito triste, sabe? E eu fiquei feliz porque o Wish... Feliz agora falando de Wish, né? Voltando. Porque o Wish, apesar de se propor a ser uma grande homenagem, e está bem claro, é bem óbvio, algumas referências são tão claras que chega a dar uma agonia, mas assim, acho legal ser claro, inclusive para crianças que, assim, não só as crianças adultas como nós, mas as crianças que conhecem só um pouco por cima de algumas coisas da Disney e que também mereciam pegar essas referências, né? E eu fiquei feliz porque o Wish, apesar de seguir vários clichês e ser um grande clichêzão em forma de animação, ele não é uma continuação. Ele é uma história nova que traz elementos novos, apesar de serem, né, não é novo de fato, mas assim, por exemplo, o plot principal, para mim, ele é novo, ele é inovador, eu achei assim, inovador, o fato de ter essa ideia da dinâmica do Magnífico, é Magnífico, né? É Magnífico o nome dele? É a ideia do Magnífico, dele coletar os desejos, e aí acumular esses desejos e sortear, não é nem sortear, na verdade, escolher uma pessoa de vez em quando para devolver o desejo para ela. Sabe, eu achei isso novo. Eu achei isso, inclusive, não vou usar genial para não, né? Essa palavra tá muito gasta já. Mas eu achei de uma ideia muito boa para ser trabalhada numa animação.
Eu gosto muito da premissa do filme. Acho que isso é uma das primeiras coisas que eu falo no texto. Eu acho. Tu falou que não acha genial. Eu acho genial pro estúdio.
Uhum.
Porque desejo, realizar desejos, perseguir desejos, isso sempre tá nos filmes da Disney.
Sim.
E eu acho que foi isso. Eu acho que teve a ideia, a premissa é excelente, ainda mais pensando em uma homenagem. Só o que fazem a parte dela que, pra mim, foi se confundindo, assim, foi... Se perdeu. Pra mim é um filme que se perde, assim, acho que não... Em poucas palavras, para mim é isso. É um filme que fica muito perdido.
Pois é, eu acho que talvez a minha expectativa baixa antes tenha ajudado também, né? Mas eu fiquei muito feliz com o filme, gente. Assim, eu acho que ele é simples. Só que ele foi vendido como o filme de 100 anos da Disney, que era uma grande inovação, um novo estilo de animação que a Disney estava arriscando. E eu acho que essa venda é que foi errada. Então, quem foi atingido por esse marketing desse nível pode ter se decepcionado muito por causa disso. Mas como eu já tô vacinado também em relação a esse tipo de marketing do cinema no geral hoje em dia, principalmente blockbuster, grandes filmes, eu já tava assim, cara, eu vou aqui na humildade, sabe? E ele é um filme simples, gente. Ele não precisava. E eu achei ele uma homenagem belíssima para as animações da Disney. Achei que foi coerente nesse sentido e achei uma história legal. Assim, ele não é o melhor filme da Disney. Sabe o que eu tô querendo dizer? É isso aqui. Ele foi vendido como esse filmão que é de comemoração de 100 anos, só que ele não precisava. Se a gente visse ele com o olhar de que é um filme, é o próximo filme da Disney, que faz uma grande, que coincidentemente é nos 100 anos da Disney, e faz uma grande homenagem às outras animações. Eu acho que eu, tendo esse olhar, eu aproveitei mais, talvez, o filme. Me emocionei, de verdade, assim, me emocionei. Pensei coisas políticas sobre a história que o filme trazia, sabe? Fui para vários lugares. Então, isso para mim é o que me fez gostar muito do filme.
Lembrando que, assim, eles não mentiram. Realmente é um estilo novo de animação e realmente
foi feito de fato.
Exatamente para o que foi feito. Então, tipo, não, nesse quesito não foi culpa deles, foi culpa da gente que tá acostumado. Tipo,
que criou...
Cara, é o mesmo rolê de fã de anime, e eu tô no meio disso, que é mano, que droga, toda vez sai qualquer anime que não tenha uma animação, tipo, como a galera tá esperando das melhores cenas de Jujutsu ou das melhores cenas de Kimetsu no Yaiba, e aí já é um anime lixo, como se... tipo, gente, é feito pra ser, tipo, semanal. É claro que a animação é mais simples. Não é só porque existem versões daquilo que tem muito mais dinheiro, muito mais tempo, que tudo vai ser top. Não precisa também. Funciona muito bem. Hanna-Barbera funciona até hoje. Então, assim...
Uhum.
Mas, eu acho que também é mal de sair chegando tarde para a inovação, porque a gente já viu um monte de filmes inovadores e nenhum deles, assim, que eu tenha visto pelo menos, nenhum deles causou, pelo menos em mim, estranhamento na hora de assistir. Então, por isso que para mim, o Wish pega, tipo, assistir Aranhaverso, achei incrível, não foi algo que eu fiquei, tipo, tá estranho, e 10 minutos, 15 minutos depois eu tava acostumada, não, cheguei me jogando, assim como o Gato Botas 2. Aranhaverso 2, que eu tava... Me dava dor de cabeça olhar pro Hobby, mas eu achava tão, tão legal. Nossa, e Família Mídia. Então, mas aí é da minha ansiedade, porque eu queria olhar pra muitos lugares ao mesmo tempo. E pra ele ao mesmo tempo. Aí,
Então, assim, são animações que ninguém chegou e disse, nossa, é um pouco estranho, preciso de um tempo para se acostumar. Não, a gente só foi assistir e amou. Por isso que eu disse, eu acho que a ideia é boa, acho que ela funciona, mas que ainda dá para melhorar.
Ah, mas isso, felizmente, quase toda obra dá para melhorar. Fica aí.
Amém.
Muito bom. É bom que a gente tenha coisa para se fazer melhor, senão vai ficar uma droga essa vida. Eu espero que...
Não, agora é isso. Eu queria que a Disney tivesse aprendido a ter, sei lá, talvez escutar mais o público do que o dinheiro. Porque eles têm que entender que o público é quem dá o dinheiro, né?
Gente,
eles, tipo, não... É, então, pois é. Só que aí é uma empresa que tem que... Tem artistas trabalhando, então tem que ser um meia-meio.
Tem, mas...
O negócio é que quando chega um produtor que não sabe nada de arte, sabe só ganhar dinheiro, e que ele é um empresário, e diz assim, ah, vamos ganhar muito dinheiro, vamos botar essa galera pra fazer algo novo, bora, gente, faça algo novo aí. E os pobres artistas ficam se tremendo sem saber o que fazer, aí é, mas, entendeu? É isso que é o problema.
Não, mas, ó, mas é uma empresa, e assim, entra no fator de, tem um monte de artista lá, obviamente, mas mesmo que eles não concordem, entra no, eu só trabalho aqui. Os caras estão lá, eles pode ser o sonho deles estar lá, pode ser o sonho deles estar lá, mas se a pessoa que pode te demitir chega e fala, ah, a gente vai fazer desse jeito, você fala, tá bom, e é isso.
Não, então, a culpa é desse cara que tá mandando neles.
Ah, tudo bem, tudo
porque
bem.
Porque
noite,
provavelmente os caras que trabalham na... É ele
noite,
mesmo, é dele mesmo que eu tô falando.
Beijo.
É dele mesmo.
Um beijo.
Porque provavelmente a galera que trabalha, sei lá, que trabalhou com o último filme de Tartarugas Ninjas, o produtor falou assim, gente, façam o que vocês fazem de melhor, que aí a gente vai ver se dá pra bancar. E aí fez um filme, sabe? E que, meu Deus, pra mim foi a melhor animação do ano passado. Minha preferida do ano passado. Mais que Aranha Verso 2.
Mas eu duvido muito que... Eu sempre imagino que empresa vai ser ruim o ambiente. Eu não consigo imaginar ninguém que seja dono de uma empresa ou grande de uma empresa, nesse quesito, tipo, empresa gigante, assim, chegar e mandar um façam o que vocês façam de melhor, eu confio em vocês.
Não, mas é porque se o empresário entender que quando ele faz isso, vai ser melhor para a empresa dele, quando ele vê que ele vai lucrar, quando dá liberdade para esses artistas, ele faz isso, entendeu? Ele não tá sendo burro e dando liberdade para ele, tá sendo esperto, na verdade, mais do que o Bob Iger.
Assim,
oh,
mas isso não quer dizer que a lógica vai chegar nos caras, né? E tem também o fato
não,
que, independente de tudo isso, animação é um bagulho que não só é muito caro, mas demanda muito tempo e é muito complicada de ser feita. A gente tem ótimos exemplos de tempos absurdos nesse quesito, com trabalhos específicos, tipo, quando foi 15 anos de produção para fazer o Pinóquio do Del Toro. Eu sei, sim, é um estilo diferente de animação, é stop motion, ele realmente precisa de mais tempo, apesar de tudo, né, em relação aos outros tipos de animação. Ainda assim, 15 anos de produção. Aí você pega O Menino e a Garça, 7 anos de produção. Sim, é um estúdio que se preza por ter tempo e deixar o filme acontecer como ele precisa, sem uma data específica. Sim, sim, o Miyazaki é esse cara, ele é esse cara, nem todo mundo tem esse cara. Mas assim, uma empresa tão grande quanto a Disney não tem essa barganha, eles não têm essa possibilidade. O máximo que pode acontecer é se precisar ter um adiamento por alguma coisa que não seja, tipo, todos os problemas que aconteceram com live action de Branca de Neve, por exemplo, se for uma outra coisa, né? Se não for, tipo, vamos gravar o filme inteiro porque tá uma porcaria. Assim, o máximo que vai acontecer é, tipo, a gente vai ter que mudar a data, vocês têm, tipo, sei lá, um mês que seja mais, e valeu, falou, sabe? Tipo, é uma, de novo, empresa, eles estão lá pelo, tipo, tem pessoas que amam o que estão fazendo, com certeza. Mas, assim, no geral, dinheiro, tempo e fatores que eles não podem mudar. Tipo, o exemplo, por exemplo, do... O exemplo, por exemplo. Ai, que bonito, olha. Mas é uma escritora mesmo, hein? Nossa. O fator, por exemplo, do estilo de modelo. Sim,
amiga, não se preocupe. Se o Lima não é o Miranda, pode rimar ilha com ilha, você pode falar exemplo.
Eu tinha esquecido disso, moça. Eu lembrei da música da Garça. Garça, não. Eu até esqueci o que o bicho é, meu Deus. Eu gosto do original. Enfim, a música terrível que ele fez pra Pequena Sereia 2.
Ah, sim.
Nossa, eu buguei mesmo. Pequena Sereia 2 é excelente, desculpa aí.
Não, o live action. E não vou entrar nessa seara, porque... que eu adoro. Não vou entrar na Sociedade, senão vai ser outro podcast.
Assista por mim, porque eu nunca mais vejo esse negócio. Escuta a música por mim também, que nossa.
Adorei o stream pela aqui.
Isso, vê por mim, dá dinheiro por mim, porque eu não vou, não. Pra esse filme, não. Até esqueci o que eu tava falando.
Dos modelos. Tava dando exemplo, dinheiro, empresas, barulho de chicote, Bob Iger.
Tristeza. Então, porque assim, eles fizeram essas mudanças que a gente comentou, né, na parte estética, então trazer essa sensação de aquarela, trazer o que acarretou, como eu disse, um pouco contraste entre os personagens, pouca textura, essa parte que deixa o que você está vendo um pouco menos saturado, e a ideia de não usar o motion blur para poder captar um pouco o jeito que a animação era feita antigamente, eles fizeram essas coisas. E aí, quando, Sara, você comentou sobre o modelo padrão Disney que eles estão usando no quesito de modelo 3D, eu fico um pouco dividida nisso, porque, tipo, sim, o estilo que eles escolheram de animação e o estilo que eles escolheram visual funcionaria muito bem com outras formas de cartoonizar aqueles personagens. Funcionaria, tipo, de maneira excelente, realmente, se eles fizessem alguma coisa que tentasse remeter mais, por exemplo, o estilo de aquarela nesse quesito. Mas, de novo, empresa, se eles colocarem um modelo que não tem cara de Disney para a criança que está passando no shopping e vira para ver o pôster, não dá certo. Tipo, precisa ser um estilo de modelo, precisa ser esse estilo de modelo padrãozaço da Disney, porque eles precisam que você olhe e veja que é Disney. Do mesmo jeito que, apesar de não ser esse o motivo, do mesmo jeito que você olha qualquer filme do Estúdio Ghibli e sabe que é o Estúdio Ghibli porque o estilo está ali na cara do bagulho. Tipo, existe
Sim, sim, eu entendo, eu acho muito justo, inclusive no podcast de Raya, que eu estou insuportável, eu defendo, inclusive, que o pessoal fica, não, porque a Sisu é a cara da Asa, hoje todo mundo é a cara de todo mundo, porque é a mesma direção de arte, sabe? Eu entendo, eu acho super ok, mas eu também acho que eles poderiam ter feito alguma mudança pequenininha sem perder a cara, tipo, fizeram Gato e Botas 2, você bota Gato e Botas 2, um do lado dois, você fala, tá, jogo dos sete erros. Tipo, é a mesma direção de arte? É. Mas não é exatamente igual, sabe? Acho que... Enfim, eu sinto que faltou só uma... Sabe aquela ideia muito certeira que alguém tem, que na verdade é uma besteirinha? E aí dá muito certo? Pra mim é muito essa sensação.
Você tá pensando naquele meme da galera conversando na empresa, a pessoa que dá ideia é jogada pela janela. É isso. Nunca isso. O que esse cara falou.
Exatamente. Assim, e só para finalizar, eu ia só acrescentar que, óbvio, a empresa vai deixar todo mundo na linha dura, mas uma coisa interessante é que família Mitchell, eu não sei até onde foi isso, né? Porque, enfim, as pessoas não podem falar tudo o que aconteceu, mas toda vez que a galera envolvida fala, eles sempre falam que eles tiveram liberdade total, que era um monte de gente que tinha acabado de se formar em animação e estava sedenta para fazer um filme e testar os limites da animação e deixaram fazerem isso. Pelo menos os textos que falam, assim, a galera diz isso, né? Também não vou botar minha mão no fogo para essa declaração.
E é legal deixar assim para... Você, pessoa que está ouvindo esse sonho em trabalhar com animação, não é assim em lugar nenhum, tá? Isso é um ponto fora da curva. Se você quer fazer uma animação do seu jeito, extrapolando tudo que você conhece, você tem que fazer sozinho ou com você e seus amigos. Ou você é o chefe. Aí tudo bem, aí dá certo.
Sim, sim. Só para dizer que, enfim, é a exceção que prova a regra, no fim das contas.
É assim. Enfim, eu não vou dar detalhes, mas eu tô trabalhando numa animação e o rolê é esse. Você, obviamente, você tem o que as pessoas passaram pra você e é isso que você vai fazer. Eu só trabalho aqui, estou me divertindo, estou, mas só trabalho aqui. Animação é isso, tá, gente?
E aí, ó, dando tu tá trabalhando numa produtora, tipo, numa empresa, né? No caso, pelo que tu tá falando.
Eu sou freelancer, mas sim.
Pronto. Aí, por exemplo, eu e Sara, a gente tem uma experiência, por exemplo, de trabalhar de forma independente, em grupo, obviamente, mas eu, por exemplo, na minha experiência, eu trabalhei numa animação que eu estava com um monte de amigo e a gente tinha um dinheiro de um edital, e aí eu podia falar assim, Levi, e se a gente fizer esse personagem andando mais pra cá? E fica mais legal. E ele falava, talvez, vamos testar. Sabe, o nível de independência, obviamente, muda muito. Vai depender muito do tamanho da produção, de com quem você está fazendo. Isso é bem... Mas assim, agora a gente sabe que a Disney é uma mega empresa, né? Aí é complicadíssimo, realmente. Mas ó, só para dar um exemplo de o que acontece quando a Disney dá um mínimo de... Liberdade é até forte a palavra, mas assim, dá um voto de confiança numa galera, que também não foi um negócio que fez um sucesso absurdo, mas para mim foram as duas últimas animações assim que me encheram os olhos da Disney, que foram Luca, da Disney e Pixar, né? Porque na verdade é Pixar, né? Luca e...
Pagando de 99%,
né? Pois é, então é por isso que eu tô juntando tudo aqui. Mas Luca e Turning Red, né? Red, como é que é?
Crescer é uma fera.
Crescer é uma fera, exatamente. Eu amo esse subtítulo. Essas duas animações que foram... foram filmes que tiveram uma questão muito pessoal das pessoas que estavam produzindo o filme ali. E que, para mim, resultaram em coisas belíssimas, assim, que se tornaram memoráveis para mim no estúdio, sabe? Diferente de, por exemplo, por mais que eu tenha gostado de Wish, para mim, eu não acho um filme memorável, que a gente vai, porra, ficou na história da... E, porra, é o filme de 100 anos da Disney, entendeu? Isso é quem me deixa maluco, sabe? E eu não consigo tirar isso da cabeça, não consigo dividir isso. Esse é que é o problema. Então eu gostei de Wish, gostei bastante até, muito mais do que eu esperaria. Mas toda vez que eu lembro que é o filme de 100 anos da Disney, eu fico, por que que não foi uma coisa mais, entendeu? Mas aí tudo bem, é leite derramado, não tem mais como... Já vai fazer 101 anos, então não tem mais como.
Não, mas eles podem fazer um 101 Dálmatas agora, mas...
Ih, caraca, agora eu não vou conseguir esquecer essa ideia, viu, Bia? Vou ficar esperando que eles façam isso. Que ódio.
Tô aqui pra isso. Não, mas faz sentido. E assim, eu esqueço toda vez que é o filme de 100 anos, eu só tô lembrando quando vocês estão falando, e eu preciso dizer que é uma bênção e eu estou muito em paz esquecendo o filme de 100 anos. Mas assim, eu fico feliz que... Obviamente, tá, eu vou falar, eu fico feliz por ser um negócio original? Sim, obviamente. Se eles fizessem vamos fazer 100 anos e toma aqui Planeta do Tesouro 2, eu ia ficar muito mais feliz. Eu ia ficar muito
feliz. Inclusive, Bia, quero dizer que eu lembrei demais de ti, porque eu revi Planeta do Tesouro, porque eu li pela primeira vez Ilha do Tesouro. Aí eu assisti um filme live action, que foi o primeiro live action da Disney, que foi a adaptação de Ilha do Tesouro, e em seguida assisti Planeta do Tesouro. Aí quando eu assisti Planeta do Tesouro, eu tava só lembrando de ti.
Ai, que coisa linda. Pra quem não percebeu, porque eu sei que eu não deixo muito claro, é o meu filme favorito.
A gente vai conseguir chegar nesse episódio no especial da Disney, eu prometo, Bia. Esse ano vai rolar.
Nossa, ai, por favor, coisa linda. Eu fiquei até feliz, tô até com calor agora. Eu gosto muito desse filme. Mas
pode finalizar aí, Bia.
Mas eu acho que, assim, obviamente, tinha como ser melhor, tinha como ser melhor. Sempre tem como ser melhor. Até Planeta do Tesouro podia ser melhor. Pasmem. Mas eu gosto que, apesar de tudo, foi uma história original, que não foi uma sequência, porque eles podiam muito bem pegar alguma coisa que ia dar muito dinheiro de sequência e fazer.
Fazer tipo um Branca de Neve 2, né? Pegar a primeira animação e... Nossa senhora, que pesadelo.
Podiam fazer Branca de Neve viajar no tempo, que nem fizeram com a Cinderela, sei lá.
Nossa.
Genial.
Eu nunca que vi essa continuação, meu Deus. É o 3, né? Um dia eu verei.
Você precisa ver. É incrível. Não vou te dizer se esse incrível é irônico ou não. Você vai ter que assistir pra descobrir. Mas isso eu acho legal, tipo, por mais seja a história algo que funciona ou não, e assim, querendo ou não, ela é um pouco, tem como ter um pouco de comparação, porque tipo, mano, acabou de sair Nimona, acabou de sair a Menina Garça, tipo, eu não vou colocar Spider-Verse 2 nisso, porque o filme nem termina, então eu acho que ele não conta, ele só vai contar quando sair o 3, porque ele é meio filme só, Mas, assim, a gente tem outros exemplos excelentes, tipo Klaus, que não saiu há tanto tempo assim, tipo, são...
Sim, sim.
Que fizeram visualmente muita coisa e que fizeram também muita coisa do ponto de vista narrativo, muita coisa do ponto de vista de animação, alguns mais do que outros. É, eu sei que, tipo, a comparação vai existir e não tem muito como desligar. Eu tô mais desligada que eu posso disso, estou tentando muito, talvez seja por isso que eu gostei, talvez. Talvez seja por isso que eu tô em paz com o que eles fizeram, provavelmente. É, assim, alguns anos atrás eu não conseguiria fazer isso. Eu não sei se foi a pandemia que me deixou mais sem hype na vida, eu não sei. Mas assim, de certa forma, talvez tenha sido uma coisa boa, porque eu, real, tipo, eu entendo os problemas e tem coisas que eu não gosto. Tipo, uma coisa, por exemplo, que eu não tinha percebido a primeira vez que eu assisti, eu só vi uma vez, né? Enfim, a vez que eu assisti, e eu fui perceber depois, é que, tipo, a Asha não aprende nada durante o filme. Ela é a mesma personagem no início e no final e ela ganha exatamente o que ela quer, que normalmente não é o que acontece em animações. O grande rolê da animação é que você normalmente deseja algo e ganha o que você não espera. O próprio Gato de Botas 2 é um ótimo exemplo disso. Enfim,
só que a Asha, ela, nessa tentativa de fazer o vilão muito maniqueísta, que pra mim não ficou 100% maniqueísta, ficou legal, foi de fazer a Asha também muito maniqueísta. Então, qual é o desejo da Asha? É que o desejo das outras pessoas se realizem. Porra, vá se lascar. Sabe? Por abnegação, sabe? Ela não... O que é que a Asha quer? Ela quer que os outros tenham o que ela quer. Me irrita. Sabe?
Ó, eu acho que a gente pode aproveitar, inclusive, essa deixa para... A gente falou bastante sobre questões técnicas e mercadológicas, né, do filme, tentando entender aqui por que o filme não funcionou para muita gente, mas que para alguns funcionou, enfim. É, mas vamos tentar falar do filme em si, assim, da narrativa, da história que o filme conta, dos personagens. É, porque, gente, eu fiquei muito surpreso, assim, com o quanto eu gostei desses personagens, o quanto eu gostei dessa história simples. É, gostei desse universo, por mais que eu acho que ele podia ter sido mais rico, mas eu acho que até onde o filme, né, deu de limite ali, eu acho que foi bom. É, e ainda mais levando em consideração que eles meio que eles se jogaram na própria armadilha, que era de fazer as várias referências, que isso também, né, você criar uma história que traga algo minimamente novo, mas dentro de uma obrigação, entre aspas, de fazer uma grande homenagem a 100 anos de estúdio, complicado. Mas eu acho que eles conseguiram bem, assim, fazer isso. E aí, como eu falei, a história, esse plot do Magnífico e dos desejos, é... inclusive uma coisa que acho que, se eu não me engano, eu só li o texto de Sarah logo quando o Sarah lançou, há bastante tempo já. Não reli depois que vi o filme, ainda vou fazer isso. Mas eu, se eu não me engano, Sarah fala isso ou no texto ou no vídeo que tu postou, Sarah, lá na saída da cabine, que sente falta de mais explicações sobre algumas coisas desse universo, né? Assim,
é porque...
de tipo.
É, não é bem explicação, porque eu sinto que em alguns momentos ou o filme se contradiz ou ele esquece. Por exemplo, início do filme.
Eu acho que, na verdade, ele não se importa tanto, sabia? Eu acho que... E eu acho que... Eu fiquei pensando se não era proposital, assim, de ele... Porque é uma coisa meio de conto de fada, assim, você... Porque, assim,
não, não, vou falar o básico. Ó, começo do filme. Asha vai ter uma entrevista pra ser aprendiz do Magnífico, certo? É citado que já existiram aprendizes. Certo? Pra depois, 20 minutos depois, o Gabo dizer que a única pessoa em Rosas autorizada a usar magia é o Magnífico. E que mais ninguém... Não só ele é o único autorizado, como ele é o único que usa. Cadê esses aprendizes? O que aconteceu? O que é que não aconteceu?
Eu acho que talvez tenha sido um erro de... Não sei se... Tu viu dublado quando tu viu na cabine?
Eu vi dublado e agora eu vi dublado com legenda, mas é a mesma coisa.
Pensando, tipo... Eu fiquei pensando se esse aprendiz... É porque a palavra aprendiz diz uma coisa, né? Mas na minha cabeça, eles estavam pegando um assistente, na verdade. Ele estava escolhendo um assistente,
não,
entendeu?
Ele meio que pergunta para ela se ela quer aprender a como realizar e cuidar dos desejos. E ele faz isso só com a Maria.
Entendeu?
É, não sei, estranho mesmo.
E a Dália fala que toda vez, não é que tem aquela contradição, ah, não, ela só quer ser empreendida porque aí ele vai realizar o desejo dela e da família. Aí a Dália diz, não, nem sempre isso acontece. Ela para, não, sempre acontece. Então já teve aprendiz que teve esses desejos realizados. O que é que aconteceu? Dispensou as pessoas antes delas aprenderem a aprender magia?
Então, mas eu...
Sabe, é uma coisa que ficou para mim que só, sabe?
Não, tipo, isso
para mim deu muito a entender que ia aparecer um aprendiz, sabe? Que em algum momento ali atrás de um aprendiz e que aí ele ia, sei lá... Bem clichê, talvez, até. A forma de derrotar o Magnífico, quer dizer, ele é impossível de vencer. Mas não, mas aí, sabe? Aí ele vai descartando essas ideias, sabe?
Mas aí, tipo, uma dúvida. De novo, eu vi uma vez só e eu não vi prestando atenção em cada vírgula que estava sendo feita, então eu posso estar completamente errada, tá? Vocês que viram, tipo, o Elvio que acabou de assistir, você que viu mais vezes.
É problema de roteirista também. É uma chavinha que às vezes é difícil desligar.
Eu sou boa em desligar, às vezes, nem sempre, mas nesse eu consegui especificamente. Mas é uma coisa que eu fiquei na dúvida, porque assim, eu não achei que ela ia ser aprendiz de magia até você falar isso agora. Pra mim não era isso, pra mim ela, tipo, não necessariamente você precisa saber magia pra fazer desejos acontecerem. Tipo, dependendo do desejo, daria facilmente pra, tipo... fazer de outras formas, tipo, o moleque que queria ser o melhor o moleque, coitado, como é que é o nome dele? O Simon, que queria ser o melhor cavaleiro ali do reino, ele podia começar a treinar, tipo.
Então, só que aí tá aí outra coisa do filme, que aí pra mim já não é deles contradizer, é dele ser raso. Simon esqueceu o desejo tá com o Magnífico, Simon nem sabe o que é que ele queria, né? É tipo, ele poderia realizar treinando? Poderia. Só que a ideia toda do filme é essa questão de que o único jeito de realizar seu desejo depois que você encontra o Magnífico é ele magicamente realizar.
Mas, ó, porque uma todos, coisa que eu acho que...
elas entregaram o desejo para que ele fosse realizado magicamente. E todos foram entregues. Então as pessoas não têm nem a chance de tentar realizar de outro jeito. Porque elas nem sabem o que é. É tipo assim, como se todo mundo abrisse mão da jornada de realizar o desejo para que o desejo se realizasse magicamente. Só que isso não é explorado também muito no filme.
É, o que eu acho que pode justificar, entre aspas, e que talvez seja eu forçando a tentar encontrar uma justificativa, é que, pensando nesse filme como um conto de fada, e que também foi por muito tempo, né, o carro-chefe da Disney, das animações, pelo menos, o que que acontece? Os contos de fadas, eles são imprecisos, porque eles são passados de forma oral, é um negócio meio da tradição, que vai sendo contado de várias formas, vai mudando, a história vai mudando, vai sendo acrescentado outras coisas, então, tipo, tu tem hora que fica... É tipo uma história da mitologia, que tem coisa que não faz sentido e a gente aceita, e tá tudo bem. Eu acho que, posso estar forçando, mas pra mim ele ficou com essa cara de que é uma história contada que a gente tá vendo ali que é tem coisa que não tem muita explicação e que tá tudo bem. Eu aceitei de boas, bem. Assim, essas imprecisões.
Tudo bem, só que... Só finalizar, sobre. É porque o ponto que a Bia levantou aqui, ela poderia realizar desejos de outro jeito que não fosse magia. Mas o que é que o próprio filme estabelece? Todos os desejos são realizados através de magia. Não existe correr atrás do seu desejo. Existe 18 anos, entregou o desejo e esperar. Sabe? O filme não introduz essa ideia de que as pessoas podem realizar sem ser com magias, não. A única coisa que o filme dá é que o desejo vai ser realizado por magia.
Mas pra mim, no final ali, quando começa a brilhar no coração das pessoas, mesmo antes dos desejos voltarem, pra mim é meio que uma deixa de que os desejos, apesar delas terem entregue os desejos aos 18 anos, eles meio que estão sempre ali. Quem faz o desejo é você. E os desejos se renovam. Tem toda essa história, né? De que tem até uma fala em algum momento. De que alguém fala, mas se a gente tiver outros desejos.
Sim, esse momento é o que tem o mínimo de contestação. Mas aí, de novo, a pergunta só é jogada no ar, não é respondida. A gente não sabe.
Umas coisas que são interessantes também. E... Tipo, toda especulação, obviamente, mas o fato de realmente, ele é muito parecido com um conto de fadas padrão, nesse sentido de, tipo, a gente não sabe todas as coisas que acontecem, todas as leis, a gente não sabe todas as... Tudo, né, de um conto de fadas, e é isso mesmo, são histórias para serem rápidas, passadas e darem esperança, e não te dar a receita de como fazer uma casa de doce, tipo, é, enfim, elas estão ali por outro motivo. É, mas, pensando por outro lado, que eu não tinha pensado até então, é... Dentro do próprio universo, como a Sarah disse, as pessoas também se contradizem no lore do que está acontecendo, na história do que está acontecendo, nas regras do que estão acontecendo. Tipo, foram poucos momentos, mas a gente teve o exemplo da... Foi a Dália com a Asha, né? Falando... Acho que foram as duas, e acho que o Gabo também entrou no meio desse negócio de, tipo, ah, todo aprendiz tem os desejos realizados. Ah, mas não foi todo mundo. Ah, foi todo mundo. Então, assim, a gente sabe, por essa conversa, que pelo menos as pessoas também não entendem o que está acontecendo exatamente, até porque o Magnífico não conta as regras para porcaria de ninguém, né? Tipo, nem a esposa dele sabe as regras do negócio exatamente, só ele sabe. E então, assim, talvez esse fator de não ser claro também faça parte do world building naquele mundo. Tipo, o fato de que a gente não sabe, tipo, beleza, ele teve outros aprendizes, mas outros, ele teve, tipo, 2, 40, eles ficaram como aprendizes por quanto tempo? 1 semana? 5 anos? 10 anos? Tipo, a gente não sabe o que eles fizeram, não tava na descrição de emprego da Asha também, aparentemente, porque ela também vai para lá meio perdida, só sabendo que ela vai fazer alguma coisa em relação aos desejos. E a própria Asha, quando é entregue para ela a possibilidade de fazer magia, a resposta dela é que ela não vai conseguir e não quer. Então, eu não acho que ela tenha ido para lá, apesar de ter ido para ser uma aprendiz, eu não acho que ela tenha ido para lá querendo aprender magia especificamente. Talvez tenha sido o desejo de proteger os desejos.
Não, a motivação dela nesse início é ajudar com os desejos, né? Ela realmente, ela não diz que quer aprender magia. Ela tem essa vontade.
E quando ela vê o desejo lá do avô dela, é que desperta um... Né?
Mas assim, do mesmo jeito, o meu ponto é, ela não foi para lá querendo aprender magia. Portanto, eu não acho que a gente deve supor que aprendiz significa que o cara vai pegar a pessoa para aprender magia, especificamente. Porque, tipo, se a pessoa que tá indo lá fazer o negócio não queria aprender magia especificamente, eu não acho que seja, tipo, descrição do trabalho. Você tem que ser estagiário, mas ter tempo de empresa e quer aprender magia, sabe? Tipo, não acho que era isso o bagulho.
Vocês acham que ele só queria alguém para lavar os beck dele, varreu? Tirar o pó dos livros?
Foi isso que ficou pra você? Eu acho que talvez. Acho que era tipo isso, um assistente.
Sim, porque pra mim... Ficou pra mim essa ideia de que ela ia aprender magia. Mas vocês estão dizendo que vocês tiveram outra ideia. Então pra vocês era mais sentido de ser um faz-tudo ali? Tá ajudando ele, né?
Eu acho que é mais o sentido de... O cara é completamente amado, ele é muito respeitado, as pessoas acreditam em qualquer coisa que ele fala. A ideia de ser um aprendiz, seja lá o que isso significa, de estar do lado dele, aprender com ele, seja lá o que seja, tipo, não importa se ele vai ensinar a fazer chover, se ele vai ensinar como dobrar direito um origami de sereia, não importa. Aprender com ele, a ideia de você estar do lado de alguém que você admira tanto, por si só, eu acho que já seria motivo suficiente para qualquer um querer ser aprendiz nesse caso, nesse mundo, com a visão de personagem que a gente recebeu que as pessoas têm dele, sabe? Ou que ele tem dele também em alguns momentos. Eu acho que é mais isso. Tipo, não importa o que eles iam aprender. Tipo, estar lá... Talvez aprendiz tenha sido uma escolha muito ruim de palavra, porque a gente associa
com aprendiz. Pois é, eu fiquei...
Aprendiz de exorcismo.
Né? Entendi. Eu acho que, então, que seria tipo uma estratégia política, assim, mais uma estratégia
para manter o controle. Até porque, tipo, é muito o rolê da esperança que ele carrega, né? Tipo, você dá uma coisa para ele que você não tem de volta e que você nem sabe o que era, em troca de catapimbas, talvez um dia a gente resolva isso, não é mesmo? Tipo, é só uma esperança.
Cara, isso aí eu achei incrível. Não, sério, essa metáfora política dele como esse líder tirano, que não simplesmente é um cara, sei lá, violento ou super rude, não, ele é amado e ele mexe com o imaginário, com a esperança das pessoas. Ele trabalha, o poder dele está em controlar a esperança das pessoas. Bicho, isso é muito foda. E eu achei isso incrível. Isso eu achei incrível demais.
Eu fui ver o filme sem saber muita coisa na cabine. Na hora que ela falou, não, uma vez por mês ele realiza o desejo. Eu fiquei, o quê? Eu, tipo assim, eu já vi pelo menos 30 pessoas dançando contigo, bicho. Como assim?
Não, e o fato dele ser super paranoico, né? Porque, assim, no fim das contas, ele, pelo menos no começo, ele não é simplesmente um cara mau. Depois ele vira porque ele começa, a paranoia vai tomando de conta dele, né? Mas no começo Sim. ele só é meio paranoico, porque ele passou por um momento foda ali na infância, e aí foi por isso que ele aprendeu magia, toda a história de como ele criou o reino. É, e ele tem esse negócio de controle, ele quer controlar os desejos, porque ele acha que tem alguns desejos que são perigosos. Cara, isso, desejos, olha, eu não sei se é...
Pessoas, né?
Então, exatamente, eu não sei se é porque o fato da gente estar hoje gravando 5 de abril, né? A gente fez há poucos dias 60 anos da ditadura militar. E eu, para quem não sabe, sou professor de história.
Esse último mês
eu tenho... Eu tô sugado por várias... por esse assunto no geral, assim. É um assunto que me interessa muito. E eu tenho muitas opiniões sobre como a ditadura não acabou em 85. Ela ainda reverbera de formas muito terríveis. E não só politicamente, mas dentro do nosso imaginário. E aí esse filme veio me tocou nesse ponto aí, sabe? E é engraçado porque ter visto agora, né, me faz pensar, porra, vi no momento certo. Porque, cara, eu fiquei muito, assim, fascinado com essa metáfora desse líder que controla a esperança das pessoas e que, de certa forma, censura a algo que são os desejos das pessoas, porque ele julga, no julgamento dele, que aquilo pode ser perigoso. Tipo, cara, quando ele fala do desejo do avô dela, de que só porque... Porque, assim, não dá pra saber muita coisa quando ele vê naquelas bolinhas. Quando ele vê que o cara tá ali meio tocando violão e muitas pessoas, e ele tá meio que influenciando pessoas. E, cara, o pensamento que ele pega daquilo ali, de que, ah, será se ele não tá incitando uma rebelião, não sei o quê. Cara, que loucura esse cara pensar isso, porque... Qualquer um que olhasse com um olhar mais benevolente, qualquer pessoa normal, menos paranoica, teria pensado, ah, que legal o desejo dele, que bonito, né? Mas ele não, ele é maluco, porque ele passou por uma coisa fora na infância, no passado, e ele tem essa paranoia, e isso meio que justifica o fato desse super controle dele sobre as esperanças das pessoas. Eu achei incrível, cara, tudo isso. Sim. Achei isso a melhor coisa do filme.
Eu acho que o Magnífico e praticamente tudo que envolve ele, pra mim, é chuchu, sabe?
É um chuchuzinho. O termo científico é um chuchu.
É um chuchuzinho. Entendi. Magnífico e tudo, tirando, especialmente com esse dublado, apesar de eu ter ouvido algumas vezes a voz do Chris Pine, mas como pra mim o Magnífico é o Rafael Rosato, tá tudo bem. Então até as músicas dele, né?
Eu vi dublado e gostei muito da dublagem. Inclusive as músicas.
Foi muito bom.
Fica aqui um pensamento também. Eu sei que não é isso que aconteceu no filme, mas... Porque realmente, tipo, o Magnífico, por mais que ele faça coisas ruins, no início do filme, ele é majoritariamente uma pessoa que tá tentando fazer o bem, né? Tipo, apesar de tudo.
Uhum. Tanto que do jeito dele, mas... Né?
Do jeito dele, exatamente. Tanto que tem um momento dele pensar em pegar o livro e desistir, porque ele sabe que é um problema. Enfim, a gente tem esse quesito, tipo, ele gosta de ser amado, ele gosta de proteger, e ele quer proteger não só o lugar que ele criou, mas a esposa, enfim, né?
No fim, ele é tipo egocêntrico. Ele acha que ele, em seus talvez, né, outra coisa aqui. Pra mim, ele é imortal, mas em seus aparentes 40 para 50 anos, ele sabe mais do que toda uma população.
Sim. Mas, assim, se ele não fosse essa pessoa, se desse pra, tipo, pegar uma versão dele um pouquinho mais malvada, daria pra eles terem feito um rolê também? Porque, tipo, ele tem, apesar dele não saber toda a extensão dos desejos quando ele olha pras bolinhas, ele tem uma visão, tipo, básica do que o desejo é. Ia ser muito bom se esses desejos que ele faz uma vez por mês fossem um baita de um efeito placebo, que ele pega uns desejos, tipo, a pessoa desejou ter coragem de começar a aprender a fazer biscoito. E aí ele dá o desejo e fala, pronto, agora você tem a coragem. A pessoa tá tão tipo, ah, eu acredito nele. E aí ela começa a aprender a fazer biscoito sozinha, sabe? Daria pra ser
um... É, caraca, gigante, verdade. Mano. Verdade, verdade.
Era uma das coisas que eu achei que poderia funcionar, que tipo, ele não ele é tipo o mágico de Oz, né?
Aham, é, isso, pronto, isso. Boa.
Foi uma coisa que eu achei que ia ser, mas não era. Eu fiquei, putz, seria. Enfim, muitos caminhos são sempre possíveis para vários filmes. Assim,
é porque Mágico de Oz não é da Disney, aí não pode fazer essa referência, entendeu?
Tem isso também. Não me incomodou ele não ser o Mágico de Oz, mas assim, ia ser um negócio interessante se fosse esse quesito meio placebo da vida, ia ser meio legal também. Mas, cara, o personagem é muito bom, assim, e eu gostei.
Ele é muito bom.
Foi um... Eu gosto desse tipo de vilão que você consegue muito claramente ver que, tipo, beleza, ele vai ser um vilão, tá na cara. Mas que você consegue ver bem, muito claramente o da onde ele tá vindo nesse quesito, né? E, tipo, e você vê a virada de quando, de fato, ele vira um vilão, né? E o que ele era antes, enfim. É muito, muito legal. O que não é pra dizer que, tipo, vilões só vilões também não sejam interessantes e dá pra fazer legal. De novo, Gato de Botas é um ótimo exemplo. Tem um vilão que é só um vilão e é maravilhoso. Tipo, tem nuances, podem ser muito boas, mas também tem que ser bem trabalhado, né? E ele funciona muito bem. Acho que ele foi o vilão que eu mais gostei recentemente, assim.
Porque recentemente também teve vilão. Diz que, teoricamente, foi uma demanda do povo que voltasse a ter filme com vilão. E, tem filme com vilão e maniqueísta. Não tem o filme achar, tá? Pô, você decide o que é que você quer. Ter, né?
Galera, chata.
Gente, escolhe. Você é maniqueísta ou é chato? Vamos escolher aí.
Nossa, real, né?
Uhum.
Pois é, mas aí, falando dos outros personagens, eu acho que o filme também foi, pra mim, foi feliz em trazer essa simplicidade, apesar do, eu acho que, obviamente, como a gente está falando até agora, né, o Magnífico, ele provavelmente foi o que os roteiristas tiveram mais preocupação em escrever esse personagem mais, de forma mais complexa, para não ficar esse vilão simplesmente vilão, e acho que funcionou demais. Os outros, eles não é que eles não se preocupam tanto, mas eu acho que é até uma forma também deles referenciarem os clássicos das animações da Disney, de trazerem personagens mais simplões, assim, principalmente os secundários. Porque, por exemplo, eu amei o Valentino. Eu já amava ele antes dele começar a falar. Quando ele começa a falar, eu tripliquei o amor que eu tinha por ele. Porque, gente, primeiro que é um bodinho, não tem como não amar, certo? Quando ele começa a falar com uma voz grave, e ele fala, eu não imaginei que a minha voz seria grave assim. Bicho, simplesmente perfeito. E é uma coisa tão simples, tão besta. Gente, animações da Disney são simples e bestas, muitas vezes. E os personagens são assim. Achei maravilhoso. Então, tipo, o Gabo, que é talvez dos amigos dela lá, o meu preferido também. E eu me identifiquei muito com ele, porque eu sou pessimista daquele nível. Eu sou tipo, ah, tudo vai dar errado, claro. Então estamos... Inclusive, eu fiquei pensando se ele não seria uma brincadeira do próprio filme com as expectativas que o próprio filme criou, de tipo, gente, não vamos levar a sério, eles estão aqui dizendo que vai ser um filme de 100 anos, mas não vamos esperar muita coisa não, sabe? Eu gostei de todos os personagens secundários, e gostei da protagonista, porque ela também ela é simples, ela não tem nada de tão diferente quando a gente vai comparar com as outras personagens, principalmente as princesas, né, da Disney, apesar de que ela se destaca, talvez por não seguir aquele padrão, obviamente, antiquado, que é das primeiras princesas, então ela meio que mistura um pouco das princesas clássicas, da personalidade, no caso, né, com as mais recentes, tipo Moana e a própria... Gente, eu vou chamar de Frozen, porque... É assim que eu chamo ela, certo?
Não.
É a Frozen, Elsa, certo?
Elsa. As irmãs Frozen.
Não. Mas assim, eu acho que ela foi uma boa mescla de todas essas personagens que a Disney traz, sem querer inovar muita coisa. Eu acho que, no caso de roteiro, o filme ele vai na contramão do que, pra mim, foi ele tentou ser visualmente, sabe? Ele não tenta inventar a roda, ele quer fazer um filme simples, com personagens simples que referenciam os clássicos, e foi isso que eles fizeram, e pra mim foi ótimo, sabe? Uhum. Por isso que eu fiquei pensando, gente, eu não consigo, por mais que a gente tenha falado várias coisas aqui, eu tenho escutado vocês aí várias vezes, eu não consigo imaginar como, aliás, parar de imaginar como teria sido gostoso se esse filme fosse um 2D classicão. eu acho que eu teria ficado mais feliz ainda. Eu acho que eu teria dado 5 estrelas e não só 4 estrelas como eu dei lá no Letterboxd.
Eu acho que, assim, eu vi por cima, né, algumas coisas da produção. Eu não vi muita coisa, não. Mas, se eu não me engano, eles tinham pouco tempo. Então, realmente, a parte do 3D, pelo que eu vi, não ia ter como fazer. Não é nem por questão de melhor, pior, ou o que eles queriam, mas, assim, eu acho que não ia rolar em questão de tempo mesmo. Não sei, de novo, não sei quantas pessoas eles têm lá trabalhando na parte de 2D atualmente, né? Mas foi a impressão que eu tive. Se alguém souber mais informações sobre a parte de produção e eu tiver errada, por favor, me corrija. Eu não tenho certeza, tá? Foi de surpresa que a gente decidiu gravar, não deu tempo de pesquisar muita coisa.
Eu não sei, mas eu sei que ainda existem trabalhos... Assim, o 2D não morreu para o conglomerado, vamos dizer assim, né? Porque, por exemplo, X-Men 97 é uma animação 2D, onde já saiu a informação de que muita coisa foi feita à mão. Só que aí é aquela coisa, qual é o nível de independência da Marvel para a Disney e da Marvel Animation para a Marvel? Uma incógnita.
E sem levar, tipo, também tem que levar em conta que são, tipo, de filme para série também é outro.
Sim, filme. Sim. O que eu quero dizer é só que, tipo assim, para o conglomerado, o 2D não morreu. Mas para filmes que vão lançar no cinema... Não é uma possibilidade, no momento, né? Porque de vez em quando surge um boato que a Disney diz que vai fazer uma animação 2D tradicional. Aí eu fico tipo, porque o Miyazaki fez, ganhou o Oscar agora? Agora você quer fazer 2D tradicional, tá bom.
Sim, eles estão esperando sair o filme que o Aaron Blaze tá fazendo. Inclusive, se vocês não viram ainda o material que ele já lançou sobre a animação... Um urso polar muito solitário que só queria um amigo. Parece que vai ser bem interessante.
Eu tô sabendo disso, não.
Também, né?
O Aaron Blaze é muito fofo. Ele faz live direto, mostrando como que tá a produção, animando, conversando com a galera.
Ah, que legal.
Sou muito feliz de acompanhar o trabalho dele. Inclusive, Ele é um ótimo professor também. A galera devia fazer mais curso dele. Enfim. Mas assim, uma coisa também que eu queria saber a opinião de vocês em relação a, tipo, se eles foram, não longe demais, mas tipo, se eles se emocionaram muito ou não nessa questão de fazer uma homenagem e tal. Teve alguns momentos, apesar de ter gostado do filme, que eu achei que foi um pouco demais. E um deles foi, eu gosto, obviamente, das músicas, tipo, no geral, não nessas músicas específicas, apesar de que eu acho que eu gostei de todas. Mas, assim, eu gosto de filmes que tem música, né? Estamos aí, musicais, são divertidos. E é o que a gente normalmente espera da Disney. Mas eu achei que, assim, a parte dos animais falantes não foi a minha favorita, apesar de eu entender por que ela tá lá. Mas eu achei que, por exemplo, ter a cena, quando todos os amigos descobrem a estrela com o Valentino, eu achei que foi uma cena um pouco demais. Tipo, eu entendo que, poxa, me lembrou na hora do Be Our Guest. Lembrou, obviamente.
Sim.
Mas, assim, ainda assim, foi uma quebra que, pra mim, ficou um pouco estranha. Eu não sei se foi só...
A hora das galinhas?
Das galinhas, é. Tipo, a gente tinha acabado de ter um número musical com outros animais e eu não sei. Eu achei interessante, mas, ao mesmo tempo, eu não sei se, tipo... eu entendo que, poxa, foi um baita choque para os personagens, e aí talvez o fato de ser um baita choque deixe mais interessante, mais engraçado eles, quem não aceita e quem aceita muito rápido, enfim, eu entendo o ponto de vista narrativo de tudo isso, mas foi, acho que, a única cena que eu fiquei meio, tá, bonitinho, mas podia ser, tipo, a música do trailer, sabe? Do trailer, não, do final do filme, sabe? Tipo, musiquinha,
sim, extra, sim, sim.
Alguma coisa assim, não sei. Eu achei um pouco demais. Só isso, na verdade, que foi meio assim pra mim, mas eu queria opinião justamente porque foi a única coisa que me incomodou.
Em alguns momentos eu fiquei muito toda vez que vinha uma referência muito na cara, assim, e aí, nessa hora porque, assim, eu acho que foi uma referência que foi meio pra fazer graça, apesar de, como tu falou, né, é um momento importante e tal, que não sei se o timing da comédia ali Mas eu achei muita graça. E eu depois fiquei pensando, depois, cada vez que qualquer coisa acontece no filme, eu também não consigo me desprender disso. Eu ficava tentando buscar a referência, né? Inclusive, tem umas que eu tenho certeza que eu inventei. Não, não foi intenção de nenhum do filme. Mas essa, por exemplo, essa pra mim foi bem fantasia. Sabe um negócio meio fantasia? Tipo os flamingos?
Ah, foi.
Um negócio meio... Só que galinhas.
Tipo, você pois assistiu real no modo Ratinho Detetive.
Foi. Esse foi total.
Eu também não cacei as referências. Agora todas as referências que eu vi foram as que saltaram mais, assim. Eu olhando... Ah, olha ali.
Tipo a maçã, né? Ou algo assim.
É, a maçã, o vestido da Aurora. Sei lá, coisas muito básicas. Devem ter umas referências muito hardcore que eu não peguei. Tem algumas que eu sei porque foi bem divulgado. Tipo que o Poço... É uma referência à cena do Poço Branca de Neve.
Mas, não, mas talvez eu ter assistido com o Eric também tenha me influenciado nisso. Porque Eric é aquela criança que vê vídeo no YouTube direto, que é tipo, você sabia que no filme tal, tem, não sei, sabe aquela curiosidade?
Uhum.
Às vezes ele vê curiosidade sobre filmes que ele ainda não viu. Quando a gente faz Gato e Bota 2, ele já sabia todos os easter eggs do filme, todas as coisas que tinha no filme, antes de ter visto.
Sem graça. Pois eu só percebi
essa geração de hoje.
Eu só percebi as moldurinhas com o formato do lobo na terceira vez que eu assisti Gato e Bota 2.
Do que você tá falando? Eu não vi nada de referência.
Ok, calma. Depois um parêntese aqui. Um parêntese aqui. Só pra explicar pra ela. Na hora em que o gato tá contando as mortes dele, não aparece tipo dois, umas cartelinhas com um desenhozinho. Nos cantos delas tem umas moldurinhas, certo?
Uhum.
É o lobo ali.
O quê? Eu acabei de ver, eu vou ter que sair de novo.
Então, eu reparei na terceira vez que eu vi o filme, eu tava com a Emília. Gente, calma, eu pausei, eu cheguei assim, eu olhei a minha cara na TV, o que é isso aqui? Isso aqui.
Nossa, o último filme, que na verdade não, os últimos dois filmes que eu fiquei procurando referência de tudo, foram, tipo, quando eu reassisti Rei Leão 3, porque tem os Mickeys escondidos no cenário. Toda vez eu procuro. E a última vez, a única, na verdade, vez que eu vi o Detona Ralph 2. Foram as únicas vezes que eu fiquei ativamente procurando referências, assim, mais perto. Eu nem me liguei de procurar referência no Gato de Botas ou no Wish.
Ninguém se ligou no Gato de Botas, esse foi o pulo do gato. O Wish é porque eles já tinham jogado melhor de vez, tipo,
não,
tem referências.
O Wish já foi...
Referências, hein? Referências.
Não, mas sabe o que me... O que... Pode falar, Bia.
Talvez tenha me ajudado, mas a gente já chegou na conclusão que o fato de eu não ter esperança em filmes é uma coisa que ajuda em alguns sentidos, né? Mas outra coisa que deve ter me ajudado
com certeza.
É que eu não... Assim, eu não existo em redes sociais tirando entrar no Instagram para postar arte e pegar commission. Essa é a minha existência.
Isso é uma benção, viu?
Não, é maravilhoso. O Twitter nem existe.
Eu uso, hoje em dia, eu consegui cortar 99%, não, eu diria que 100% o Twitter, porque eu sou quando eu quero ativamente ir atrás de alguma coisa. Tipo, hoje que eu entrei, porque eu lembro que, tipo, já pra gente falar aqui no podcast, porque eu lembrei, tipo, que Encanto também não teve lá essas coisas de bilheteria, né? O filme se pagou, mas não deu lucro. Mas quando entrou no Disney Plus, explodiu, né? O TikTok só era Encanto. Todo mundo tava fazendo fanart de Encanto. E aí eu fiquei, putz, será que o Wish explodiu? E eu só não tô sabendo? E aí eu fui olhar no Twitter pra ver se tinha fanarts e o silêncio foi ensurdecedor.
Eu vou fazer uma fanart, tá tudo bem.
Eu acho que vai sair mais, eu acho que deve sair mais com o tempo, conforme mais gente...
eu acho que ele vai galera vai descobrir mais com o tempo.
É porque eu fiquei me perguntando, né, tipo, vai que o filme estourou, virou um fenômeno que nem aconteceu com o Encanto? E eu só não tô sabendo porque eu parei de usar o Twitter. Mas aparentemente, não. Tem muita gente que gostou muito do filme, que tá indicando, falando que tá no Disney Plus, mas, tipo, não tá no nível de que aconteceu com o Encanto, sabe? Porque eu até perguntei, putz, pode ser que, né, de repente.
Essa parte de... Eu nunca sei quando as coisas... estouram de verdade, ou se só estouraram com pessoas ao meu redor que usam o Telegram. É um negócio muito específico. Porque, tipo, eu entro no Tumblr pra pesquisar coisas específicas e, apesar do meu Twitter existir, ele também só existe pra arte. E, assim, não é nem, tipo, eu sigo X pessoas e eu não entro no Twitter e aí vou pro perfil delas. Eu já entro no perfil delas direto, se eu quiser ver. Eu evito, eu tenho muito medo do Twitter.
E eu entendo.
Você não está errada. Você não está errada.
Compreendo.
Eu tirei da minha vida porque acaba com minha saúde mental. Eu tô num dia bom, aí eu vejo gente falando merda, do nada meu dia fica ruim.
É, eu não sei o que acontece com o Twitter, mas, tipo, me dá ansiedade de pensar em ver o que que tá nos trending topics. Tipo...
Não. Compreensível, compreensível.
Mas, tipo, eu nem sabia que tinha referências fora. Tipo, eu fui perceber quando eu via a maçã. E aí eu pensei, nossa, podem ter outras, não é mesmo? Mas esse foi o real, assim. Então, tipo, real, o fato de... E eu sei que é uma coisa difícil, que não dá para as pessoas ativamente buscarem, serem alienadas em relação ao que tá acontecendo nos fandoms, que nem eu faço, porque eu faço sem querer. Tipo, assim, mas foi um negócio que provavelmente ajudou mesmo. Tipo, eu não sabia que tinha referência, eu não sabia qual era... Eu sabia a opinião das pessoas em relação, tipo, eu li o que... vocês falaram no nosso grupo quando saiu o trailer, e eu li tipo, o que falaram em outros grupos de podcast, de pessoas que assistiram, mas também não comentaram a fundo. Tipo, isso foi tudo que chegou em mim. E um outro vídeo do YouTube que apareceu na página inicial. Então, assim, eu não sabia que ia ter referência. Eu esqueci, como eu disse, que ia ser um filme dos 100 anos. E assim, como o que eu vi as pessoas reclamando que foi a animação não me incomodou, meio que eu real fui ver como, tipo, zero informação e zero opinião a respeito de tudo. E isso ajudou muito. E eu sei...
A falta de expectativa torna as experiências muito melhores sempre.
Ah, demais. Maravilhosas. Tentem fazer isso, pessoas. Não tenho expectativa.
Eu faço, assim. Eu sinceramente, até falei, acho que no vídeo e no texto. Eu tava com expectativas negativas pro filme, né? Eu fui uma pessoa que não tava curtindo muito. Aí eu tive, vamos fazer uma meditação, respirar fundo. E aí eu fiz o meu melhor para filme, zerada de expectativas, assim, mas... geralmente eu não assisto também muito trailer, essas coisas, só porque, não sei, Disney, aí nova tag de animação, eu acabei vendo muito mais que deveria também.
Ah, faz sentido.
Mas, uma coisa que... Que eu, assim, voltando a falar das referências, que eu achei incrível, foi que o filme não, apesar dele fazer muito isso, são muitas referências, são muitos auto-homenagens ao estúdio, mas ele não se perde nisso, assim, eu acho que ele conta uma história para além disso. E isso eu achei muito bom, assim, porque eu não esperava, eu esperava que o filme fosse só referência. E é isso, se fosse um filme feito de referência, só para quem já gosta da Disney. E não é, assim. Mesmo para quem não conhece tanto o estúdio, vai aproveitar da mesma forma, não é problema nenhum. Não são completamente gratuitos. Algumas sim, mas, assim, não é nada que estrague o filme que para quem tipo, não pega as referências, entendeu? Achei isso ótimo.
Concordo. Eu gosto de histórias que se carregam sozinhas nesse sentido, de, tipo...
Uhum.
E principalmente, eu não sei se é porque eu gosto muito da vibe do Estúdio Ghibli de não explicar coisas, mas eu também gosto de histórias que tem uma soft magic, mas tipo, que não precisa explicar o que acontece. Então também, tipo, eu gostei desse ar de conto de fadas justamente porque a gente não tem todas as respostas e não precisa entender também como as coisas funcionam nesse sentido, sabe?
Uhum.
Eu achei interessante. Se bem que, fica aí um adendo, em Elementos eu senti falta de conhecer melhor a cidade, como a gente fez com Zootopia.
Zootopia, é verdade.
Mas porque Elementos não era sobre a cidade. Eu acho que a gente falou sobre isso na live sobre as animações do Oscar. Que parece que o diretor, ele queria fazer uma coisa pessoal, que nem foi Red, que nem foi Luca e Soul. Mas aí eu estava tipo, aí não, mas a cidade, sabe? Aí ficou um pouquinho para mim desse conflito, porque, na verdade, Elementos é uma comédia romântica, né? Não é que nem Zootopia, que é sobre explorar aquele lugar. Só que aí fica... explora um pouquinho mais e volta. Então, para mim, é um filme que fica um pouquinho conflito também nesse sentido.
É, um pouco, né? É leve, mas acontece, não sei.
Eu acho que a Disney é um estúdio que está precisando se reencontrar. Sabe? Olhar para para si mesmo, para suas origens, e pensar, pô, gente, a gente tem que trabalhar aqui com o coração também, vamos, sabe, vamos ser mais de boa.
Eu acho que também foi um pouco, faltou fazer parada, já que a gente não teve cast de Mundo Estranho, talvez tenha no especial Disney. Para mim, isso é um pouco o que aconteceu em Mundo Estranho, porque eles apresentam uma super sociedade solar punk, que eu fiquei, uau, eu quero mais. E aí, o filme virou Osmose Jones, eu fiquei, você trocou. Aquela cidade solar punk, para eu ver tudo com forma redonda e oval, no mesmo esquema de cor.
Eu não assisti, então eu tô um pouco chocada, é sério?
Sim. E aí, tipo, é um mundo muito rico. Aí eles entram nessa caverna e nesse, entre aspas, mundo estranho. E aí tem essa estética de... É porque eu não quero dar spoiler, porque agora eu falo com... Pois é. E aí é tudo, tipo, tudo vira sobre formas arredondadas e gelatinosas. No mesmo esquema de cor, eu tipo, não, volta lá pra cima, pode voltar. Eu quero aquele mundo solar punk de volta! Disney!
É interessante, porque assim, você fazer... Eu não, de novo, eu não vi, tá? Então eu posso estar completamente errada. Mas, sabendo que é solar punk, eu imagino que tenha dado um trabalho desgraçado fazer a cidade...
Mas desenvolver modelos... aquele conceito. Se tu vê, é muito legal. É muito legal. E aí...
É. Vai embora! É muito estranho, porque é um filme 3D, certo?
Sim.
Uhum.
Então, eles se deram ao trabalho de fazer o conceito, fazer as modelagens, fazer as texturas, criar o lugar, e eles não usaram muito? Isso é meio estranho. Isso é, tipo...
É estranho e é exatamente...
É aquela velha história de que eu reclamo muito de alguns filmes, que é você tem ali um potencial enorme, você tem uma ideia boa e não aproveita. O que dá um... Sabe? Dá uma... Um desespero tão grande em quem tá assistindo, fica, meu Deus, aproveitem isso que vocês têm aí na mão, mas aí eles não aproveitam. Aí é triste mesmo. É. Mas assim, vocês falaram de Zootopia, aí eu lembrei do desejo do Valentim no final. Eu dei uma gaitada tão grande. O meu desejo é que exista uma cidade enorme onde os mamíferos vivam em comunidade. Muito bom.
Aliás, ele falou os mamíferos, os outros bichos ficaram tristes, eles ouviram.
Pois não é?
Sacanagem tua, isso aí. Ele tem que. É que ele tava pensando em Zootopia, né? Ele tem que assistir Beastars, que tem outros tipos de criaturas.
É,
assim, um pouco mais inclusivo.
É porque Zootopia é muito. Tem um recorte de animais, né? Não é aquela coisa fábula, né? Tem um recorte de animais de selva, savana. Enfim, muito espalhante.
Acho que a última coisa que eu ia tocar, que a gente até mencionou alguma coisa mais atrás, é sobre as músicas. Eu só vi dublado, né, como eu tinha falado, e eu gostei muito das músicas, assim, eu nem fui atrás de saber mais, assim, sobre quem tinha feito, quem tinha trabalhado nas músicas, mas, assim, com exceção da primeira música, que é a música que ela vai apresentar a cidade, que eu achei muito estranha, pelo menos a versão em português, tem umas partes meio apressadas, estranhas, esquisitas. Achei esquisita a primeira música. Mas todas as outras eu achei incríveis. Inclusive, a minha preferida é a música do Magnífico, quando ele tá mal. Não é a primeira que ele canta com ela, é a segunda, que é pô, tinha separado aqui o nome. Quem vai me agradecer, isso. Achei incrível. Inclusive, acho que existe um paralelo entre essa música e De Nada, de Moana. Porque,
sim,
basicamente, falam a mesma coisa.
Eu
achei incrível, assim, gostei muito das vozes da dublagem, tanto cantadas quanto faladas. Enfim, fiquei querendo ouvir assistir original depois, assistir no áudio original, pra ver a Ariana DeBose, a galera toda.
Faça pela Ariana, mas não pelo Crispine.
Não, pois é, o Crispine não é um ator nem que eu gosto muito, sabe? Acho que a vez que eu gostei dele foi agora com Dungeons & Dragons, que eu. Foi a única vez que eu acho que eu gostei dele de verdade. Mas. Inclusive, a gente ficou. Quando eu tava assistindo aqui em casa, eu tava assistindo com minha namorada também, e ela falou: cara, tenho certeza que quem dubla o Magnífico foi inspirado, não sei se quem dubla, foi o. Como é que é, meu Deus? O Bradley Cooper. E a gente, caraca, ele é o Bradley Cooper, ele com certeza foi inspirado no Bradley Cooper. Aí a gente foi olhar e o original era o Chris Pine, a gente ficou decepcionado. É. Inclusive porque o Bradley Cooper canta, assim, pelo menos ele já cantou alguma vez na vida, né? Naquele filme lá. Então,
ele podia ter
sido ele.
Pois é.
Definitivamente aconteceu.
E tu, é curioso que tu fala que foi a música que tu mais gostou, e essa música foi justamente, eu até falei no texto, ela gerou um hate absurdo, porque todo mundo achou a música muito fraca.
Pois não é.
Eu acho que o problema da música, também como eu disse, como eu já disse aqui, o problema dessa música é o Chris Pine. Ela não tá abaixo das outras, sabe, do filme, ela tá bem condizente com tudo, o problema é o Chris Pine.
É tipo o Russell Crowe em Miseráveis, né? Que todo mundo super cantando. Nossa. E o pobre do Russell Crowe lá se esforçando pra tirar alguma coisa.
E o cara sabe cantar, é que foi uma desgraça.
Não é, velho.
Nossa, gente, Miseráveis. Eu nem sei, eu já falei mal da produção de Miseráveis em vários podcasts, eu não lembro se eu falei aqui.
Acho que não.
Então, se a galera tiver curiosidade, acho que o último lugar que eu falei, contei a história inteira de por que foi um pesadelo a produção desse filme e que os atores estarem bem vivos e com a voz funcionando é um milagre divino. Eu falei isso no episódio do Elementar sobre musicais. Tá lá a minha indignação.
Vou botar o link aqui na descrição.
Seria Os Miseráveis, o apocalipse final dos musicais.
Nossa, quase.
Caraca.
Gente, que nervoso. Enfim, desculpe. Vamos voltar a ficar feliz e falar.
Mas vocês têm uma... O que vocês acharam das músicas? Vocês têm uma preferida também?
Eu senti, vai, mesmo que você, em relação à primeira música ser bacana, mas eu fiquei meio confusa. Eu não sei, eu não tava na vibe. E aí as outras eu gostei bem mais. E realmente, a do vilão, tanto que descobri agora que foi, que relevou hate, eu fiquei bem surpresa. Porque pelo menos a versão em português é bem legal. Eu não sei.
Mulher, o mundo acabou.
Às vezes melhora, acabou. Viu? Às vezes melhora muito quando...
Pois é.
Porque os dubladores brasileiros às vezes estão mais preparados do que os que fazem as vozes originais.
O mundo acabou quando liberaram o clipe oficial da música. Acabou o mundo. Até hoje aparece pra mim no TikTok gente comparando com qualquer outra coisa, com Trolls 3, que olha lá, é 90% música cover.
Nossa, okay.
Comparando com Hasbin Hotel. Aí, gente, o problema de vocês é que vocês vêm inglês, vocês vêm português brasileiro, vocês vêm
inglês. É verdade. O problema é que essas pessoas têm que aprender português e desfrutar da nossa dublagem maravilhosa.
Exatamente. Isso
resolveria tudo. E outro negócio também, tipo, eu gostei muito da música do quando a galera resolve se juntar pra resolver, que tem uma vibe até Lemis.
Ah, legal.
Pensar, né? É um meio que um... esse rolê de vamos fazer uma revolução. E eu gostei da introdução da Maya no meio da música também. Eu achei que
muito legal. Cara, eu vibrei aqui em casa.
Muito bom. E assim, tava na cara quando ela abriu que ela tava do lado da galera. Mas ainda assim, é uma pausa na música que eu achei que combinou muito. Teve alguma música que eu não tinha gostado também. Mas eu acho que minha mente acabou. Mas foi alguma música que quando... Por favor, não fiquem bravos. Que quando começou, a minha reação foi Lin-Manuel Miranda fez porque eles gostaram do rap e começaram a atacar ele em tudo isso. O que assim, ele é...
Vou defender meu amor Lin, ele não fez as músicas desse filme.
Não? Ah, tá, ok. Eu não sei qual será que foi. Será que foi a do Valentino com as Galinhas? Que eu deletei da minha mente a letra e eu não consigo lembrar de absolutamente.
Ela não tem letra, é só instrumental.
Faz sentido. Faz sentido eu não lembrar da letra, então, se a letra não existe. Não sei, então. Não.
Talvez a dos animais cantando lá que tu tinha falado.
Ah, pode ser. Acho que... Ah, deve ter sido tipo do meio pro final dessa música, que eu já tava meio cansado.
Que as árvores. Eu fiquei assustado quando começou as árvores a cantarem. Aí eu fiquei, eita, caraca, eu já tinha corrido nessa hora aí.
Qual foi sua reação ao perceber que o Esquilo, acho que é o Esquilo, é a Solange Almeida?
Meu Deus! Não, eu não tinha lembrado que ia ter essas participações na dublagem. Aí, depois que eu tava ouvindo...
Na hora uma árvore é Alcione, sabe?
Alcione, eu fiquei, caraca, eu, quando eu fui só ouvir a trilha, depois de ver o filme, eu fui tomar banho e botei a trilha pra tocar. Aí, quando tocou essa música, foi que eu percebi a voz da Alcione. Loucura.
E eu não achei que eu... Eu não sei por que, que eu não achei que eu... Mas, assim, eu achei que eu não ia gostar tanto da música de... Da I Wish Song, né? Da música de desejo da Asha. Porque eu não tava achando o desejo dela tão pessoal assim. Mas, no fim, eu gostei também. Eu fiquei surpresa com isso. Eu gostei mais da música do vilão, mas eu gostei também da dela. Apesar do vilão e da música de Lemis terem ficado mais legais na minha mente. A última música também eu gostei, também baita vibe de Les Miserables. Na verdade, não. Na verdade, baita vibe de Once Upon a Time, a última música. Demais. Eu achei interessante. No geral, acho que se a música dos bichos fosse um pouquinho menor e se...
ela cansa tivesse... um pouquinho, né? Realmente, ela vai, ela não acaba nunca.
Ela é meio longa, né? Não sei. Mas, assim, ainda sendo longa e eu não tendo gostado muito, não, tipo, me tirou do filme nem nada, assim. Eu ainda tava de boas, apesar de ter ficado, tipo, ok, musiquinha definitivamente triste e o começo é bacaninha. Não sei. Mas a animação é legal, então acho que eu fiquei mais ok. Não tem o Valentino cantando, né? Em algum momento.
Ele canta umas frases.
Junto, né? Assim com a galera, mas...
ele dá umas tiradinhas dele. Engraçadas no meio da música, mas ele não domina nenhum momento.
Eu preciso reassistir, porque por mais que eu tenha visto faz pouco tempo, entre a gente gravar e eu ter assistido, eu já vi mais...
148 dias.
Não, então, eu vi Lucky, Meu Malvado Favorito 2, Gato de Botas 1 e 2, Meu Malvado Favorito 3. Então, eu vi muita coisa entre lá e aqui, e eu tô um pouco confusa. Eu vou reassistir depois e talvez eu veja em inglês pra ver também a diferença aí.
Eu ia falando aí, meu Deus, isso aqui... a Bibi não lê meu texto, ela não estaria pedindo desculpa. Eu basicamente achei todas as músicas meio xoxas. Eu tava, gente, eu juro, eu me esforcei pra gostar pelo menos das músicas, gente. Eu juro que eu ouvi várias vezes em português e inglês, porque eu saí do filme achando meio xoxa. Aí eu tava falando com o Paulo Vitor, do Universo, né, que ele também vai para as cabines, e ele falando, não, achei que faltou alguma coisa, eu acho que talvez seja a tradução. Será a primeira filme que é a tradução das músicas da Disney São Paulo em português? Aí eu comecei a ouvir elas em inglês e digo, não, elas só são paia mesmo, assim, pra mim, né? Eu digo, não, elas só são meio paia mesmo, mas aí eu fui ouvindo, pra tirar conclusões, e a minha conclusão é basicamente que eu gosto mais em inglês de ouvir a Ariana DeBose, porque a... não que em português seja ruim, né? Eu acho que a Ariana canta bem, se o nome dela agora. Mas eu acho que é porque a Ariana DeBose é uma potência, né? Aquela mulher é uma potência. E, ao mesmo tempo, em português, eu gostei mais de ouvir as músicas do Magnífico. Eu acho que o Rafael Rosato é incrível. E ele ainda consegue, na música do dueto, por exemplo, ele consegue elevar a menina. Esqueci total o nome dela. Luz, acho que é Lúcia alguma coisa. E ele consegue, isso. Ele consegue elevar ela, sabe? Então, mas eu juro, assim, as não bater pra mim, eu achei muito xoxo, eu senti que nenhuma chega muito lá, eu senti que a principal, né, do filme, do Make This Wish, é Um Desejo Só, é a que mais funciona, mas ainda sinto que ela falta uma potenciazinha, eu vendo agora, pra mim essa potenciazinha falta no final, quando ela manda o último nós, pra mim aquele nós era pra explodir, sabe? Tipo, não necessariamente... É, tipo assim, tem uma potência, tipo, de acontecer alguma coisa. Tipo, por exemplo, quando... Na música do Magnífico, quando ele canta o último Quem Vai Me Agradecer, ele dá um pisão, tudo brilha verde, e a gente vê que ele mudou, né? Tá, tem a cara de bravo dele no fundo, os olhos verdes, tipo assim, dá um choque, uma emoção, né? Mas aí, desde a gente termina, ela fala, nós! Aí a música faz pam, 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 aí acaba por um segundo, eu fiquei, ué? Aí, de repente, a estrela brilha. Eu digo, cara, essa pera pra essa estrela começar a brilhar gradativamente. E quando ela cantasse o nós, a estrela brilhar que cegasse todo mundo, sabe? Sim. Mas aí eu acho que é mais da animação do que da música em si. Mas no geral eu achei... É,
Você sentiu a mesma coisa com as duas versões, então? Tipo, não foi um...
Sim, eu acho que foi do acting, assim mesmo. Porque a música vai, e a música acaba. E aí a estrela brilha. Pra mim, a estrela devia brilhar junto com a música. Mas é uma opinião pessoal também. Mas, no geral, eu achei todas meio xoxas. Eu acho que cada uma tem alguma coisa que eu acho interessante. Tipo, a Make This Wish, pra mim, é a que tem a melhor letra. Quem vai me agradecer pra mim, Rafael Rosato, incrível. E pela virada do personagem durante a música. E Não Dá Mais Pra Não Ver, que é a música da Revolta, ela pra mim é interessante sonoramente, as batidas. Pra mim ela foi a que ficou mais na minha cabeça. Mas eu juro, eu morri de ver essas músicas, eu não consegui, elas não bateram
em mim
do mesmo jeito. Gente, eu ouvi Encanto obsessivamente. Eu ouvi A Pequena Sereia obsessivamente. Em português e inglês, quando saiu o live. E aí, eu tava pensando, tipo assim, tá, quando eu percebi, tá, talvez eu não goste tanto do filme assim, mas eu posso gostar das músicas. E quando nenhuma bateu em mim, muito, eu fiquei tipo, putz, Frozen 2 tudo de novo. Vou ficar triste, todo mundo vai amar e eu vou ficar tipo...
Eu acho que... Você falou isso, inclusive, eu pensei que as últimas animações ou live actions, enfim... Eu não tenho escutado muito as músicas, não. A última grande coisa que eu assisti, que tem músicas que eu volto e volto e volto de novo, que não sejam, tipo, os clássicos, não é nem da Disney. É, tipo, a série do Crazy Ex-Girlfriend. Aliás, Elvio.
Oh.
Já começou?
Caraca, tô devendo essa aí ainda. Desde que tu me indicou. Inclusive, quando tu mencionou, na estante, eu supo na time, eu fiquei pensando, cara, quando voltar, eu falando sério, eu tenho que pagar essa dívida aí.
Bia, nem se preocupe, Bia, vou fazer só uma pergunta. Elvio?
Não vi ainda.
Is Dark Materials?
Um dia, talvez, quem sabe.
Nossa, a gente vai ter que gravar podcast dessas três séries e saiba que estamos aguardando só você.
Meu Deus.
Cadê Fullmetal Alchemist?
A responsabilidade.
Também.
Tá na Netflix.
Fala da fila, porque a fila é gigante.
Tá na Netflix, Elvio. Não, mas quando você começar, não vai mais existir fila. Vai existir apenas Fullmetal.
Isso conta, na verdade, para todas essas séries que a gente falou, provavelmente. Começava até o final. Mas é brincadeira, tá tempo, e quando você assistir, só por favor, lembra de avisar que você
não tá vendo com você. Não, isso aí com certeza. Quando eu vejo, eu sempre relembro. Quando, mesmo que faça muito tempo, eu sempre relembro da pessoa e vou lá. Caraca, realmente você tinha razão. Eu esperei esses anos todos.
Não, assim, pode até se você não gostar, só por favor, me conta que você tá vendo pra eu saber. Uhum. Tirar isso da minha listinha de.
As pendências no Google Keep da Bia.
Exatamente.
E aí fazer gente... Elvio ver Crazy Ex-Girlfriend, fazer fulano assistir Lost, né? Tu gosta de Lost? Fazer fulano Lost. Assistir Lost. Fazer fulana assistir Planeta Tesouro, tá lá.
Isso, tá lá na minha lista. Maravilhoso. Fazer as pessoas lerem também tá na minha lista.
Então, acho que falamos bastante sobre o filme. Acho que como eu imaginei, realmente foi uma conversa muito massa, mas a gente precisa ir pro nosso momento, o que é que tem a ver, que eu acho que essa é uma das poucas vezes dos últimos episódios que eu realmente fiquei pensativo, não tive assim, uma coisa imediata que eu fiquei, o momento que tem a ver vai ser esse, certeza, nesse eu fiquei um pouco assim, inclusive ia ser a minha primeira opção ia ser uma, só que aí eu acho que foi um filme tão comentado aqui que eu vou pular para minha segunda opção, que era Gato de Botas 2. Ia ser o meu que tem a ver. Ia ser o mais óbvio possível, né, também. Não sei se também ia ser um de vocês, se eu já cortei um de vocês aí.
A gente já falou tanto desse filme.
Não, a gente falou demais. E também não tinha como, né, também o filme, ele tem muita relação mesmo, assim.
Ele também, é porque eu ainda estou eternamente devendo texto desse filme, é porque é um filme que me surpreendeu, Gato de Botas 2, foi um que, pronto, para fazer outra comparação, eu achei que eu ia odiar Gato de Botas 2, porque eu gostava muito do visual dele no Shrek, e quando mudou eu falei, não quero mais. Eu vi, eu fiquei, meu Deus, eu não esperava que um spin-off de uma franquia que é conhecida por ser tão cínica fosse tão mágico. Né? E ele também tem essa coisa, fora a inovação visual, também do Conto de Fadas, que nem o Wish também tem. Então acho que não é um paralelo injusto.
Pois é, aí eu também pensei em no próprio Shrek, por causa da questão dos contos de fadas e tal. É, foi um que me passou pela cabeça enquanto eu tava assistindo. Mas acabou que eu pensei mais pelo lado da animação, da técnica, porque foi uma coisa que me... que foi a única coisa que realmente me deixou assim, pô, esse filme podia ter chegado lá, mas essa animação, como eu já deixei bem claro, não me agradou tanto. E aí eu fiquei pensando, cara, tem tanta coisa legal. E aí, óbvio, a gente já falou bastante do mais óbvio, que é o que tá rolando mais recente, dessa leva de filmes tipo Aranha-Verso, que a gente já falou vários, né? É, Tartarugas Ninja, enfim. Mas eu me lembrei da última vez que, claro, que não fosse uma coisa 3D, né, como esses que a gente já comentou, mas que eu fiquei, porra, esse negócio é lindo demais, quando eu assisti uma animação, e pensando nessa questão da técnica, que foi com o Menino e o Mundo, que é um negócio que é fora do comum, assim, não tem como, assim, porque ele mistura técnicas manuais, literalmente, assim, de sei lá, giz de cera, as cores são incríveis, aquele fundo branco, e é quase como se fosse uma folha de papel sendo desenhada ali instantaneamente, enfim, é um filme que eu sou completamente apaixonado, entregue a esse filme, e eu fiquei pensando, cara, é muito doido quando tem uma entrega, né, do animador, assim, pra fazer algo que ele realmente, sei lá, quer e gosta, sei lá. Porque o que eu posso estar muito errado, porque eu não vi nada de produção de Wish, assim, mas a impressão que eu fico é que os animadores só seguiram a exigência. E foi isso, assim. Não senti o coração deles ali, sabe? Naquele estilo. Então, posso estar completamente errado, mas foi o meu sentimento. E aí eu fiquei... Isso me levou a pensar num filme que, para mim, é exatamente o contrário disso. Que é um filme onde o animador entregou todo o coração dele no traço e no estilo, que foi o Menino e o Mundo. Fora a história, né? Que eu não vou nem me estender aqui na história na narrativa do Menino e o Mundo, que tem toda a questão mais surreal, assim, também. Enfim, mas eu realmente... Fora as minhas duas opções, que seria Shrek e Gato e Botas 2, a minha terceira é o Menino e o Mundo. É, e vocês? Sara, o que foi o teu... O que é que tem a ver para esse filme?
Eu relendo o texto, eu fiquei, nossa, tem muitos filmes que eu acho que da própria Disney que fazem algumas coisas que o Wish tenta fazer, para mim, funciona mais amarradinho. E eu vou ficar com indicar Enrolados. Eu acho que Enrolados também fala muito sobre perseguir seu desejo, por mais que lá a palavra seja sonho, né? Mas o conceito abstrato em si é basicamente o mesmo. Que eu acho que lá a abordagem que eles têm lá, eu gosto muito, até porque tem o trecho de antes ter o dueto do casal principal, tá lá o diálogo, né, que o Flynn Rapunzel tem, de que, tipo, que ela fica tipo, putz, se não for incrível como eu imaginei, não, vai ser. Ela tá, mas e se foi aí, o que é que eu faço depois? Ele, não, é a melhor parte, você vai ter que partir para outro sonho. E
boa lembrança.
E também porque quem canta, quem faz a voz cantada do Flynn é o Rafael Rosato, que é o magnífico, né? E até...
E devia agora... fazer a voz falada também, pelo amor de Deus.
Então, não, calma, deixa eu fazer a fofoca. Calma aí, eu vou chegar na fofoca. Que o Rafael Rosato ia ser o primeiro protagonista dele, né? Sorte que veio depois o Christoph. Mas ia ser o primeiro protagonista grandão, né, assim, dele. E aí e ele passou no teste, chamaram o Luciano Huck, que até aí eu acho os motivos bem ruins, porque claramente só para fazer piada de nariz e chamar Rapunzel de loura. Apesar de eu achar que a voz dele combina, até combina, né, a voz do Luciano Huck, mas assim, o acting terrível, depois, né, o Garcia Júnior, não faz tanto tempo assim, explanou que o Luciano Huck não se deixou ser dirigido. Ele só chegou lá, fez o que ele queria fazer e foi embora. Então fica aí Enrolados, por eu achar que trabalha melhor o tema, por ter músicas incríveis, ter o Rafael Rosato e pela fofoca.
Boa, boa. Esse aí é um que eu adoro o filme, mas É uma exceção, porque eu não gosto de assistir dublado por causa do Luciano Huck. Estragou completamente a dublagem do filme pra mim.
É, só quem viveu sabe, Gabi.
E tu, Bia? Lembrou de quê quando tava assistindo o Wish?
Um adendo também, só porque você falou de dublagem. Eu tenho uma anotação aqui que foi feita enquanto o Wish estava passando, que é maravilhoso o fato de terem usado a palavra siricutico.
Dublagem. Eu amo quando eles fazem esse tipo de coisa, gente, na dublagem brasileira. É sério.
Eu adoro. Eu adoro. Eu amo, um parêntese bem pequenininho. Eu amo que... Eu não sei quem fazia a tradução de House, né? A tradução para português. Mas eu amo essa pessoa porque em todo momento que essa pessoa podia, se possível, em todo episódio, essa pessoa colocava a palavra encafifado.
É muito bom, né? Eu dava risada toda
vez. É ótimo, o House virando super sério pro, sei lá, pro Chase. Ei, não fique encafifado.
E combina com o House.
Realmente.
Muito bom.
Perdão.
Normalmente eu vou anotando palavras e expressões divertidas enquanto eu tô assistindo filmes. Eu acabei não fazendo isso pra Wish, só sobrou o circutico mesmo. Mas eu também não lembro o nome do outro, mas eu achei incrível também o urso chamar João. E o nome, eu lembro que eu gostei do nome do personagem que ele fala, mas eu não lembro que nome que era. Mas era algum
nome muito... É o Bambi.
É o João Pequeno e o Bambi.
Obrigada por não me comer, João Pequeno. Tá de boa, Bambi.
É verdade. Eu comecei a rir e eu achei muito bom também. Fica aí, maravilhoso. É, e de filme, eu pensei no Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica.
Ai, amo.
Ai, que bonitinho, os dois derreteram.
Foi meu último filme antes da pandemia.
Ai, gente, eu amo demais esse filme, sério.
É muito desvalorizado esse filme. Ó, Rafael Rosato também tem lá. Rafael Rosato também tá dublando lá.
Tá em todos os lugares, só você não viu. E, assim, é uma grande road trip, né, esse filme. Mas ele também é sobre um grande desejo e... Enfim, coisas que você precisa e coisas que você quer. Então, como foi dito, realmente é um filme que as pessoas não viram o suficiente. Então, se você tá ouvindo isso e não assistiu ainda, por favor, dá uma chance pro filme. Ele é bem legal, é bem divertido. E é um dos poucos filmes que eu chorei assistindo. Da segunda vez, na primeira vez não. Mas na segunda vez já me pegou muito. Porque, enfim, muitas coisas aconteceram ao meu redor e aí ele me pegou demais e eu chorei.
Gente, esse filme me fez chorar com a morte de um carro. Pra você ter uma ideia.
Eu não chorei no carro, mas...
Um carro não. Ela tem nome. Eu só não lembro qual é, mas ela não lembro, tem nome. Mas tem.
É verdade.
Ela tem nome.
Aí eu amo tanto esse filme. Inclusive tem episódio do Só Mais Um Plano de Sequência lá do começo, que é, eu lembro que foi Miguel que tava gravando com a gente, não lembro quem era a outra pessoa, mas sim, boa lembrança também, Bia.
Vale muito a pena assistir. E como eu não pensei em outro sem ser o Gato de Botas, eu vou, na verdade, momento desejo, olha só, pra quem não
momento
sabe,
Wish.
Momento Wish.
Oh my God!
Quero a opinião de vocês para um negócio que vocês já sabem o que é, mas eu vou explicar para as pessoas. Eu estou fazendo em homenagem aos 100 anos da Disney, 100 personagens do estúdio, juntando Pixar e Disney, tá? Tudo junto. Então, um de cada filme já lançado. E depois, nos extras, eu vou colocar personagem extra, enfim. E assim, vale qualquer sequência imaginável, tá? Do rolê. Então, tipo, não é só porque eu estou colocando ali o Rei Leão em 94, que vai ter só coisa dali, pode ser outro personagem. E aquele Rei Leão 94 tá, na verdade, representando todos os Rei Leões, então isso segue para todos eles. E quando eu tava fazendo a lista, alguns personagens eu já tinha colocado que eu queria muito fazer. Tá sujeito a mudança, né? Eu vou perguntar, eu posto e pergunto no Instagram e vou pegar as opiniões das pessoas para poder fazer personagens mais que a galera queira. Mas quando chegar em Wish, que vai ser ali o número 79, é isso mesmo, produção? Não, 78 da lista, o desenho 78 vai ser Wish. A minha planilha estava com bode barra protagonista. Eu não sabia quem. Mas eu acho que eu vou fazer a Asha. Eu queria saber. Eu acho que eu vou fazer a Asha. Ou frase linda também. Eu queria saber a opinião de vocês, porque ela é tão bonita.
Cara, eu achei ela maravilhosa. Linda. Maravilhosa. Eu achei linda, tudo, né? Dela, a textura. Inclusive a coisa das sardas, eu acho que sim, pode até ter sido realmente pelo que Sara falou, mas funcionou demais pra ela, assim, combinou muito. Uhum. Até com a personalidade. Enfim, achei ela belíssima mesmo.
Ela é linda mesmo.
E tem também um certo paralelo, né? Porque, tipo, tem aquele tipo de comparação que Sara e Dinha são como estrelas no rosto de alguém. Então tem...
Ah,
um...
olha aí, rapaz.
Não tinha pensado nisso.
Olha aí, rapaz. Tá, tudo ali. Então,
eu acho que eu vou fazer ela mesmo. Porque depois, quando eu tava assistindo, em um momento eu fiquei, tipo, eu quero muito desenhar essa estrela. Só que eu acho que tem que ser ela mesmo. Eu queria saber a opinião de vocês. Talvez eu faça o Magnífico depois, não
é? É, eu também pensei no Magnífico. Eu ficaria feliz também com o Magnífico, porque ele é foda, ele tem uma presença foda.
Ele é um personagem muito bom. E eu acho que, às vezes, pra mim, eu pergunto se isso é um problema no filme. Ele é um personagem tão bom, com tantas camadas. E a Asha, ela é abnegação. Apenas. E ele é... Outra coisa, uma leve indignação aqui já no final, que aquela flâmula queimada, eu esperei um filme
Caraca,
inteiro.
Caraca, eu fiquei encafifado com esse negócio aí também.
Eu esperei um filme inteiro pra alguém consertar aquela pontinha queimada da flâmula e ter uma super revelação ali. Eu juro que o filme acabou e eu fiquei tipo, e a flâmula?
Todo mundo, né? Tipo, ué.
O que que tem ali na parte queimada? Tem que ter alguma coisa.
Foda de ué.
A gente só nunca vai saber. A gente pode fazer.
Talvez.
Te odeio, Bob Iger.
Não, mas agora é o momento que o fandom brilha. A gente faz fanart e fanfic.
É verdade, é verdade.
É,
do que é. Mas é. Então é isso. Eu vou desenhar a Asha quando chegar no desenho de Wish e depois eu faço o Magnífico num dos extras, porque ele merece também. Lembrando que eu tô fazendo com calma e aos poucos, porque eu sou ilustradora freelancer e isso não é um trabalho, isso é só porque eu gosto muito da Disney. Então vai ser ao longo do ano e eu vou lançar.
É, eu já ia perguntar se tu tinha lançado mais plano, porque o último post eu já tinha conhecido.
Inclusive, vou. Pode terminar.
Eu posso dar um pseudo spoiler de quem eu tenho terminado, mais ou menos, se vocês quiserem. Uma pessoa que eu terminei e vocês não viram ainda? Deixa eu ver.
Também é notícia.
Deixa eu ver quem que eu postei já, pra não falar besteira também. Né? Porque vai que eu falo alguém que eu queria manter segredo. Eu lancei um só, né? Uma parte só?
Eu acho que foi. Foi uma parte só.
Suave, então. Vamos ver. Quem que eu vou contar pra vocês aqui? Ou vocês podem tentar. Ó, os próximos que eu vou lançar, que eu vou colocar é Tempo de Melodia, Dois Sujeitos Fabulosos, Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Dame Vagabundo, Bela Adormecida, Cem e um Dálmatas e A Espada Era Lei. Esse é o próximo patch de desenho.
Show de bola.
Ah, eu vou falar um, só porque tem uma pessoa do Só Mais Uma Coisa que já sabe o que que é. Quer dizer, na verdade vocês também sabem, mas teve uma pessoa que ficou muito feliz que eu ia fazer, que é da Dame Vagabundo, é o Banzé.
Que o Milo é o Milo que ama. O Milo ama o Banzé.
Vai ser o Banzé. Então fica aí o spoiler, o Banzé é o escolhido da Dame Vagabundo.
E fica aqui também dizendo que Bia tem escolhas muito melhores do que a própria Disney. Que no final de Wish passam os personagens, eu fiquei, legal, Bia.
Não é nada, às vezes é um personagem nada a ver, não é verdade?
Natal, gente, quando chegou em Mundo Estranho, ele ia botar a geleca.
Ah, era isso então?
Aquela é uma geleca de Mundo Estranho.
É, e tu que não viu, Bia, apenas é uma imagem que não quer dizer absolutamente nada. Porque,
nada, é. Gente. Puta que.
Eu fiquei surpresa também, porque
é tipo...
É o vilão.
Então, também, é tipo botar a Pequena Sereia e botar, sei lá, o primeiro nome da irmã da Ariel que eu lembrei foi a Bela. Todo mundo olhar e falar, quem é assim?
Mas é isso, galera, queria aproveitar o link aí da Bia falando das ilustras dela para para vocês passarem as redes sociais de vocês aí. Onde é que a gente encontra vocês aí pela internet e vê o que vocês andam aprontando. Bia, diga lá seu arroba.
Bom, podem me achar aí no Instagram com bia_bock, bock é B-O-C-K. E para quem quiser me escutar em outros podcasts, eu tô em vários episódios parados do Tudo Biscoito, Sete Letras, Elementar, Podpacast, Jogando Casualmente. E aqui do Só Mais Uma Coisa. De novo, a gente já comentou, mas escutem aí o especial Disney que vai voltar. É maravilhoso.
Sim, vai voltar com tudo, porque eu estou me animando de novo, sem nenhum trocadilho.
Ele nunca é
sempre. Eu não posso fala. Deixar. É, não posso. Em algum momento sempre vai vir. E tu, Sarinha? Ah, pode dizer.
Não,
pode dizer.
Não, é só porque faz muito tempo que eu não lembro. Faz o jabá agora ou faz depois? Eu não lembro.
Pode fazer agora. Nossa, é rocha aí.
E além disso, como eu estou com commissions abertas, se alguém quiser é só mandar mensagem lá no Instagram. E eu faço capa e artes para livro, incluindo material extra com marcador de página e trailer animado, ilustrações tradicionais e digitais, animação e motion, pack para Twitch, tudo o que isso implica, então HUD, emotes animados estáticos, thumb, imagem de donate, etc. Coisa para jogo também, para quem não sabe, eu sou game designer, então desde level design e roteiro até tudo 3D e 2D, eu já fiz e faço para jogo de tabuleiro, jogo de celular, de computador, de console e também de a parte ali de card game, joguinhos de carta. E se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer ou não faço por algum motivo, pode falar comigo do mesmo jeito, eu aprendo ou te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda, porque eu com certeza conheço pelo menos um artista, seja ele eu ou não, que faz exatamente o que você quer.
Inclusive, gente, vejam realmente os trabalhos de Bia, são muito incríveis. Inclusive, teve um recente que eu fiquei emocionadíssimo quando eu vi, que foi do Dragon Ball, que foi um estilo meio colagem 3D, assim, um negócio incrível, achei maravilhoso. E é isso, vejam os trabalhos de Bia, contratem Bia se vocês precisarem, porque ela é incrível. Sara, diga lá suas redes sociais, onde é que a gente lhe encontra.
Eu atualmente, basicamente, sou no Instagram, né, que nem eu cheguei a comentar, larguei Twitter 100%, sai em momentos... muito específicos, que eu acho que eu vou encontrar o que eu quero lá. Mas eu voltei a de vez em quando, algum pensamento que eu acho que não tá muito deprimente, muito triste, eu posto no Threads. Que você pode chegar pelo meu Instagram também, que é @miladysarab, MILADYSARAB. E lá tem meu Linktree também para outras coisas, mas atualmente estou mais pelo Instagram. E também mandem jogos aí, galera de Fortaleza aí fazendo os filmes. Também pode mandar
os filmes aí. E vocês vão me encontrar em @ElvioFranklin, em todas as redes sociais aí que vocês puderem imaginar, principalmente no Letterboxd, que é onde eu estou mais recentemente. Mas principalmente siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, @sitesmook, principalmente no Instagram, de lá você vai ver nosso Linktree também para os outros lugares onde a gente está metido aí. Acesse o nosso site, né, em si, que é onde você vai ter tudo que a gente posta diretamente lá no Só Mais Uma Coisa, mas seguir as redes sociais, principalmente o Instagram, é massa, porque você vai ficar sabendo toda vez que a gente postar alguma coisa, inclusive ativa as notificações lá para saber quando tá saindo postagem. Se você for usuário do Telegram, você também pode seguir o nosso canal lá no Telegram, onde a gente vai atualizando as nossas postagens, os podcasts, as críticas, as listas, enfim, tudo tá saindo lá. E vou voltar a fazer aquela chamada pra galera apoiar o Só Mais Uma Coisa lá no Apoia-se, apoia.se/Só Mais Uma Coisa. Vou repetir, ó, apoia.se/Só Mais Uma Coisa. Tem link aqui nesse episódio, na descrição do episódio. Vai lá, é muito fácil apoiar, você pode apoiar com cartão, com boleto, do jeito que você achar melhor. E é isso, saiba que você apoiando ali, além de ter os benefícios de, se você apoia a partir de R$5, participar do nosso grupo e aí ter acesso a tudo que rola lá nesse grupo maravilhoso, você vai estar ajudando a gente a manter o podcast funcionando, os podcasts, o site todo funcionando, com tudo que tem nele e com essa galera maravilhosa que ajuda a gente a fazer. E é isso, quero agradecer demais essa conversa massa de Sara e Bia, vocês foram, como sempre, maravilhosos. Estou muito ansioso para a gente voltar Mari não esteve aqui com a gente hoje. Ela até estava querendo participar da conversa, mas estava corrida a vida de Mari, então a gente acabou não dando certo, mas em breve voltaremos com o nosso especial da Disney. A gente tinha parado ali, bem na retomada ali dos anos, começo dos anos 90, né? A gente vai continuar dali de onde a gente tinha parado. E temos muita coisa para falar da Disney ainda, muita coisa para reclamar, muita coisa para elogiar, muita coisa para se emocionar. E aí, se você também é um fã das produções da Disney, principalmente as clássicas, como a gente, você tem que se ligar no especial se você não ouviu ainda. Então, aproveita que não saiu ainda os novos episódios, dá tempo para você ouvir todos os que a gente lançou antes, desde o iníciozão lá da Branca de Neve, desde as primeiras animações, até, acho que a última que a gente falou foi, não sei se foi aquela época do Caldeirão Mágico, não, já foi, qual é a última animação antes da Pequena Sereia? Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, eu acho. Uma coisa assim.
É porque nem tudo foi publicado. A gente chegou a gravar uma parte. Foi Cão e a Raposa, Caldeirão Mágico, As Peripécias do Ratinho Detetive e isso. Oliver e Sutil.
Pronto. Ah, okay. Então, é isso, gente. Um cheiro. Obrigado de novo para quem tá ouvindo, para quem... tá ouvindo na hora. Hoje teve gente que apareceu rapidinho aqui e saiu, porque, né, como eu falei, sexta-noite. Mas para quem tá ouvindo aí depois que o episódio saiu, um cheiro e até a próxima sessão. Valeu, galera.
Tchau, tchau. Tchau.
A verdade não me libertou. Eu acreditei no que falavam. Se todos vissem o que me espantou, iam parar pra duvidar e questionar o que pensavam. Mas quando eu falo, dizem senta. Mas não tem como, porque já estou correndo. Aqui é o nosso lar, mas agora eu me cansei. Posso ser bem jovem, mas isso eu já as estrelas guiam meu destino, revelando perigos que há no ar. Saber que uma luz está surgindo.